Palestra CEFLE, 29 de junho de 2013.
E aí, pessoal, tudo bem? Certinho? Começar a conversar. Vamos ver. Tudo certo? Vamos à nossa conversa de sábado. No sábado passado não tivemos palestra. Alguém veio aí e encontrou a porta fechada?
Não está fechada, ainda tinha o pessoal avisando.
Ah, é? Então a palestra foi. Ela foi assustada pelo palestrante. Né? Na semana anterior a gente teve a palestra da Miriam. Pelo jeito ela ficou traumatizada, né? Acho que ela nem quis aparecer aí. Alguém veio aí na de vocês? Quem veio na palestra da Miriam? Vocês vieram?
Legal.
É? Pessoal.
É um debate.
Ela não levou nenhuma cadeirada, né?
Não.
Não é, não está aqui por contusão, não está ausente por contusão.
Não
está
de atestado.
Não está de atestado? Oi? Ela não está de licença saúde, então tá bom. O pessoal ficou de me mandar a gravação, ninguém mandou nada, então eu fiquei meio em dúvida do que tinha acontecido. Então, está fechando o semestre, né? Incrível isso. É, já estamos no meio do ano. É muito, muito rápido. Então a gente já está aí na virada. A partir de segunda-feira já começa a parte que é mais para o fim do que para o começo do ano. Isso é uma coisa para a gente olhar como a gente percebe as coisas, né? Como é que é a percepção do tempo. Quanto mais a gente tem informação, mais a gente tem a sensação de que a vida está preenchida e parece que tudo flui mais depressa, né? Então é uma questão de ocupação. A gente tem a noção do passar do tempo quando a gente está fazendo algo que é muito tranquilo, ou quando a gente faz algo que a gente não gosta e é obrigado a prestar atenção no que não gosta. Então a gente percebe o tempo passando. Só que aí depois a gente tende a apagar isso e achar que não aconteceu, que a gente não gostou da experiência. Quando a gente gosta, a gente acha que passou muito depressa. Então é curioso como funciona, né? A nossa percepção do tempo, ela, na verdade, ela não é tanto qualitativa, ela é mais volumétrica. Porque a gente lembra do que gostou como sendo depressa e tenta ignorar do que não gostou, então dá a impressão que também não existiu. Então a gente acaba com a impressão de que o tempo foi muito rápido. Não, a gente não registra o que se passou, né? Mas durante um momento, você sempre acha que as coisas estão demorando para acontecer. A gente tem cada vez mais ansiedade pelo instante seguinte. O que é paradoxal. Uma coisa para a gente olhar como é que é a postura emocional da gente. Mas isso faz parte da nossa realidade hoje, do nosso perceber do mundo, da nossa interface com o mundo, né? De como a gente interage com as coisas à nossa volta. Há mudanças de comportamento baseadas nas novidades, mas também há novidades que surgem para acompanhar mudanças de comportamento. Então é uma coisa curiosa, porque a gente inventa uma tecnologia, tem uma novidade, a gente começa a se comportar diferente. E isso gera pressões na sociedade para que outras novidades aconteçam. Então a gente se realimenta do processo. É um processo autodefinidor, a relação da gente com o mundo. O mundo nos estimula a mudarmos. Quando mudamos, exigimos algo diferente do mundo e o mudamos também. E aí, conforme o mundo vai mudando, o desafio volta para a gente com novidades. E a gente vai se transformando de novo. Então, é uma relação contínua. Ela é entrelaçada. Né? Hoje nós estamos focando a nossa existência nas mudanças baseadas em tecnologia, em grande parte da nossa vida. Mas nós ainda carregamos traços de necessidade de mudança que são historicamente fundados nos princípios da sociedade, no começo das interações básicas de linguagem entre nós, primatas, né? Coisas básicas de comunicação. Então nós vemos pessoas com dificuldade de se fazer entender no uso da linguagem comum com alguém que fala a própria língua. E vemos linguagens novas sendo inventadas para comunicação via internet. Conjuntos de siglas que não parecem fazer muito sentido, né? E é um conjunto de sinais que fazem sentido dentro do grupo que o utiliza. A gente está vivendo um momento muito interessante, porque a gente também está mais sensível espiritualmente. A gente também está percebendo mais energia, mais a aura um do outro, mais a aura da gente. A matéria está mais plástica, está mais co-interferente às condições espirituais. Então, é uma coisa curiosa. Hoje você entra numa situação de tensão nervosa, seu corpo reage mais depressa, sua biologia reage com mais intensidade. Então, está mais fácil para suas glândulas acelerarem seu funcionamento ou desacelerarem seu funcionamento em função do aspecto espiritual. E aí entra mais uma relação de co-interferência, de entrelaçamento. Quando você tem uma alteração emocional de base espiritual, uma alteração de percepção áurica, você sente uma presença, alguma coisa, e você não está ciente de que isso aconteceu, você muda a sua resposta fisiológica com mais intensidade e facilidade do que você fazia um ano atrás. Porque nós estamos num período, desde a virada do ano, em que a sensibilidade está maior porque a matéria está mais plástica, está mais próxima do plano espiritual. E essa mudança, ela realimenta o processo, porque o seu corpo, ele vai começar a responder diferentemente quando estimulado por uma informação espiritual da qual você normalmente não está intelectualmente ciente. Então, se você não está intelectualmente informado do tipo de energia que está presente, ou do tipo de espírito presente, ou da co-interferência áurica que está em andamento entre você e pessoas ao seu redor. Mas seu corpo já está reagindo, e está reagindo com mais intensidade do que antes, e muitas vezes com reações que antes você não tinha, porque o nível de co-interferência não chegava a disparar certos processos biológicos que agora são disparados. Algo que antes precisava de um outro tipo de estímulo, agora não precisa mais, basta o estímulo de base espiritual, de co-interferência áurica. E aí você tem uma mudança no seu corpo. E isso vai gerar um efeito agora de dentro para fora. Porque você vai reagir espiritualmente junto com o seu sistema nervoso, junto com o sistema biológico. O seu corpo vai se preparar para um tipo de ação. Essa informação física da mudança fisiológica vai atingir o seu reflexo consciente. Por que eu chamo de reflexo consciente e não mente consciente? Porque boa parte da sua atitude não é uma escolha intelectual, não é um processo que nós chamamos de mental, mas um processo instintivo. E o instinto, ele é reflexivo, ele reflete na hora, ele responde antes de você pensar, em muitos casos. Quando o pensamento envolve mais ciclos de tempo, mais processamento, reflexão interna, que a gente chama de reflexão intelectual, muitas vezes não dá tempo do intelecto agir. O instinto age em primazia por reflexo mecânico. Ele recebe o estímulo e gera uma resposta do corpo. Então, a gente tem visto, eu tenho comentado, as pessoas estarem com pavio curto, né, explodindo fácil, perdendo a paciência fácil, e por outro lado, dependendo do tipo de contexto, as pessoas também ficando calmas com mais facilidade, desacelerando também quando escolhem, quando optam por se observar e se portar de uma maneira diferente, acabam também tendo facilidade de ficar fisicamente calmos e espiritualmente lúcidos. Está mais fácil entrar hoje num estado de tranquilidade quando você se isola fisicamente e quando você se tranquiliza mentalmente. Está mais fácil você se estimular para uma predisposição meditativa ou contemplativa, entrar em reflexões mentais e espirituais com mais facilidade. Tá realmente mais próximo de fazer, tanto quanto está próximo, diante do menor estímulo, construir uma tempestade emocional. Está fácil para os dois lados. Hoje nós temos mais amplitude de escolha. O que aumentou para a gente? Aumentou a responsabilidade sobre nós mesmos. Muito do que o corpo desacelerava para a gente como espírito, ou seja, muito do efeito da reencarnação está diminuído. O plano físico está mais parecido com o espiritual. O freio está funcionando menos. O corpo é um freio para o espírito. A gente reencarna para interromper a condição imediata na sensibilidade do espírito e criar mediação. O corpo é mediador da nossa experiência espiritual. Ele desacelera, ele localiza no tempo e no espaço. Ele facilita o processo de percepção da nossa condição como seres em aprendizagem. A condição humana é um contexto didático para o espírito. E a condição humana se aproximou um pouco da condição espiritual. A condição física está menos eficiente no refreamento dos nossos impulsos. Então nós estamos mais sensíveis e, para contrabalançar, precisamos de mais autopercepção e de um novo nível de atenção com as escolhas, porque aumentou a nossa responsabilidade sobre nós mesmos. Essa rápida revolução social que nós estamos passando agora aqui no Brasil, que apareceu o efeito muito depressa, né? De repente, por causa do aumento da passagem do ônibus, se deflagrou todo um processo que a impressão dos governantes é que alguém sabotou o processo. Estava tudo tão confortável, né? Mas como assim? Já demos aumentos muito mais significativos. Os 20 centavos anteriores, de 2,80 para 3, tiveram uma são de um percentual relativo maior do que de 3 para 3,20. Né? A porcentagem de 20 centavos sobre 2,80 é maior do que 20 centavos sobre 3. Como é que a gente deu um aumento menor e teve mais impacto? E é engraçado ouvir discursos completamente ignorantes do tipo: estamos aguardando as lideranças. Que liderança? Todos os agitadores que assumiram condição de liderança são sequiosos por serem líderes, mas não tem ninguém liderando. Você tem pessoas estimulando certos comportamentos. E curioso, porque não são lideranças que estão falando que não querem participação de gente encamisada com roupa de partido, portadores de bandeiras partidárias. Isso é muito interessante. É o conjunto das vontades percebidas mutuamente. É quase uma espécie de consenso de inconformidade. As pessoas não estão conformadas, e esse é o único consenso que as move. As pessoas não estão de acordo com soluções, nem sabem o que querem como solução. Sabem o que não querem, que é o que já se tem. Porque a insatisfação gerou a inconformidade. As pessoas pararam de se conformar com a insatisfação. Isso é uma coisa muito interessante. Isso pode levar algumas pessoas à quebra das regras sociais? Sim, levou. Mas não criou, só despertou potenciais que as pessoas já tinham para violência, para vandalismo. As pessoas que já faziam isso em condição diferenciada, faziam isso mentalmente. É aquela pessoa que antes não saía quebrando, mas morria de vontade de sair quebrando. Então, o que a pessoa fez? Ela viveu um pedaço da sua experiência de potencial espiritual sem o refreamento da sociedade, que funciona como um limitador das ações físicas. Essa pessoa perdeu as estribeiras, vamos dizer assim? É, ela não está dando o pé na sela. Desenfreou o seu cavalo. A pessoa foi controlada pelos seus hormônios, pelos seus impulsos animais, né? E aí foi violento. E aí recebeu a violência de volta. Porque está todo mundo no mesmo pé. É muito curioso como isso acontece, né? Porque o fato de você ter uma grande massa que não quer que isso vire violência e que foi para as ruas e tentou conter a violência, que se separou dos vândalos, não ficou perto e apontou, não, são aqueles, nós não temos nada a ver com esses caras, estão quebrando porque querem. Isso é uma coisa muito legal, porque é um indício de que a maioria dos que estão se movimentando querem solução e não baderna. Não é apenas catarse ou vingança. Porque aquele que está quebrando tudo, ele está precisando de terapia. Ele quer fazer catarse. Ele quer vingança contra o mundo.
Mas às vezes tem o fator do aglutinação.
Turba. Não. Então, mas o efeito turba, ele é catártico. A base da turba é a catarsis. Se a pessoa não tiver nela a semente, ela não faz o comportamento grupal ser parte dela. Está nela e está reprimido. Então, sozinha ela não faria, mas ela não é que ela não faria porque não está nela. Ela não faria porque ela tem medo ou porque ela não enxerga aquilo como viável ou como possibilidade. No momento em que ele vê aquilo acontecendo, aquilo aflora. E a pessoa descobre prazer em fazer aquilo, porque aquilo estava nela, estava preso, remoído, estava travado. Mas ela não está ciente disso. Em geral, ela não está ciente disso. Aí, quando se forma a turba, aí ela faz a catarsis. Então, isso tem um efeito catártico. E é interessante observar para quem aquilo serve e para quem aquilo não serve. Aí você vê lá, pegaram lá um rapaz falando que não, que ele está arrependido, que não devia ter feito, porque foi pego. Ele está com a boca para fora. Ele está muito satisfeito com o que ele fez. Ele fará de novo, só que agora de máscara, para não ser filmado por câmera de segurança. É o que ele transmite, é a linguagem corporal dele. Estou mentindo que estou arrependido. Estou falando com pedância. A postura de quem está falando com orgulho da depredação. E que está mentindo descaradamente quando ele se arrependeu. É muito interessante observar isso. E ele não chegou naquele ponto, e quem estava com ele não chegou no ponto de ajudá-lo na depredação por causa do grupo. Não, já estava neles. O que o grupo fez, o que a ação iniciada fez, foi dar canal para um potencial que já estava dentro. alguém que não está de acordo ficou claramente de fora e não participou da turma. É, tem coisas, por exemplo, teve o caso da menina que foi estuprada e morta lá perto do, no interior, aí, quando passava na frente ao parque de diversões, os funcionários já foram presos, tudo. Vocês viram esse caso, né? É, e as pessoas da cidade, quando ficaram sabendo do ocorrido, foram até o parque e efeito turba, né? Falaram, a população foi, não foi a cidade inteira. Foram aqueles na cidade que foram lá e destruíram o parque, queimaram brinquedos, quebraram brinquedos, são aqueles que já tinham problemas. Eles foram porque, por empatia, por substituição, se colocaram de alguma maneira no lugar do ofendido. Porque o parque em si não violou ninguém. O parque em si não cometeu violência. O parque não teve nenhum brinquedo quebrado, não foi falta de manutenção, não foi nada disso. Foram funcionários do parque que cometeram o crime. Se o parque foi permissivo na formação dessa mini quadrilha de estupradores assassinos, é uma outra história. Mas se não quebrou nenhum brinquedo, por que que destruíram o brinquedo? Porque foi uma resposta totalmente emocional. É algo não pensado. É precisar de um alvo. É o Judas para apanhar. É o efeito da catarse, quando a pessoa tem muito potencial de violência acumulado. E quem foi lá? Quem foi que destruiu? Se você olhar nas câmeras de segurança, foi um grupo de umas 30 pessoas. Numa cidade de quanto? 35 mil? Então a proporção é menos de um por mil que tem essa postura. Que num planeta do tamanho da Terra é muito. Se a gente for fazer uma proporção, num planeta com 7 bilhões de habitantes, a gente tem 600 e poucos milhões de descontrolados túrbicos, né? Hã? Esse é um número suficiente para destruir o planeta, né?
Ah, e teve o caso da ciclovia no Rio Pinheiros, também destruíram tudo lá. O trem parou, desceu na linha, aí quando desce na linha você tem que desligar todo o circuito. E aí saíram dos...
É para tudo, né? É, esse caso eu lia o resumo no clipe lá na internet, lá, mas eu não vi a notícia, eu não vi filmagem, nada. Então, esse é um efeito, vamos dizer assim, que do ponto de vista espiritual, ele era esperado. Isso não está surpreendendo. O que está me surpreendendo é justamente as pessoas, em tanto volume, se posicionarem contra essa violência. A quantidade de pessoas que não está participando disso. E eu não vi essa filmagem, desses atos de destruição. Mas quando você olha em outras condições, por exemplo, eu estava vendo muitos dos movimentos públicos em que houve confronto com a polícia, você olha assim, a grande massa de pessoas participando de uma ação pública. Aí você vê uma quantidade de pessoas indo se opor à polícia, que é uma pequena fração. Muito pequena fração. Se você tem, assim, 5 mil pessoas, você não tem 500 indo para a violência. Você tem 50, 40. Uma proporção menor. Sempre, em geral, tem sido uma proporção de 1 para 1.000. No máximo, 1 para 100, quando o grupo é pequeno, já tem muita gente que está indo para fazer essa catarse, né? E conforme aumenta a violência, você diminui o tamanho dos grupos, mas não o número dos violentos. Então começa a aparecer uma porcentagem enganosa.
Mais significativa.
É, mas por quê? Porque as pessoas que não querem violência acabam tendo medo de ir. Então muda a porcentagem aparente. Mas não muda a porcentagem geral, porque o número dos violentos não está aumentando. Não, é? não tem aqueles que estavam em casa querendo participar da violência e quando viram saíram correndo e foram lá participar depois, a posteriori. Não, os caras já foram. Quem estava a perigo de violência, desesperado por violência, foi. Então esse é um efeito curioso. O efeito que eu estou achando, na verdade, eu estou achando muito interessante esse movimento, mesmo nos dias. Para quem está mais atento a si e à energia espiritual, nos primeiros dias dessa movimentação, a energia no ar não era de tensão e nervoso. A energia era de tranquilidade e uma espécie de lucidez. É estranho dizer isso, mas a energia estava muito lúcida. Lá já começou, foi numa segunda, né? Lá para quinta começou a agitar e na sexta começaram os confrontos mais violentos. E aí já começou uma tensão de medo na energia em alguns lugares. Mas é porque começou a ter gente aproveitando isso. E teve manipulação intencional de algumas pessoas mesmo. Tem manipulação política nisso. Né? Há lideranças de segundo plano tentando aproveitar isso para minar a condição de quem está no poder. A oposição está financiando alguns aguaceiros. Aí está. E o que é curioso, dentro... Isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente do próprio PT, que é o partido que supostamente está no governo, é oposição ao governo. Porque eles não sabem se outra coisa que não é oposição. Então, você tem uma parcela dos petistas... Eu sempre que eu fui petista, depois eu melhorei, mas eu fui petista durante um tempo, né? E quando eu vi essa irracionalidade lá dentro, eu comecei a ver a corrupção e descobri que eles eram tão podres quanto os que não eram petistas, eu desanimei e falei, vou me desligar de política. Eu vou participar de política como formador de opinião, não como partidário, que é o papel que eu tenho hoje. Eu não defendo nenhum partido. Vocês não sabem em quem que eu voto. Nunca falei em quem eu voto, né? Nesses anos todos. Nunca falei sobre... Eu falo de tudo, mas não escolho alguém para votar. É uma opção minha, né? Eu sou político apartidário. Não que eu seja contra os partidos, eles precisam existir. Mas o que nós temos hoje não está funcionando. O curioso é olhar esse processo, que nem essa interferência que envolve grana, que envolve força, conseguiu dar predominância à violência sobre a necessidade de expressão coletiva não violenta, a mostrar a não conformidade com a condição de insatisfação social. Isso foi muito interessante, eu estou achando isso brilhante, porque eu não achei que esse processo seria tão rápido. Eu vislumbrava isso daqui a alguns anos, talvez décadas. Não meses depois de uma mudança energética e espiritual tão grande como teve no final do ano passado. Todo mundo mais sensível, todo mundo mais perceptivo. E hoje está... Você para para pensar. Quando você hoje tem uma surpresa, por exemplo, alguém te dá uma notícia que te causa um impacto emocional. Uma coisa básica, sei lá, erraram a leitura do seu relógio de energia elétrica. Em vez de vir lá o valor que você paga, veio 10 vezes mais. A hora que você lê a conta, né, que te entregam, qual que é a sua reação? Né? Você já passou por isso? Qual que é a reação que você tem? Você leva um susto, porque é um número que você geralmente não está preparado para pagar, né? Normalmente você fica bravo, fica inconformado, fica nervoso. Se você é aquela pessoa que normalmente olharia e falaria, que saco, eu preciso ligar lá. Dessa vez, agora, nos últimos meses, a reação é um pouquinho mais exagerada. Sua reação vai ser, ah, que porcaria, não acredito que aconteceu comigo, vou ter que ligar. Você faria isso ano passado? Talvez faria, mas com menos intensidade. Mas aquela pessoa que já tinha essa reação, agora vai dar falta de ar, dor de cabeça, dor de estômago, mal-estar. Você vai se sentir doente por causa de uma informação dessa. E não é o caso para tanto. É o caso de você tomar providências. Não é o caso de você ter um treco. Né? Agora, se você é uma pessoa que já normalmente tinha um treco, você morre. Né? Se você pegar um negócio desse na mão hoje, se você já era o que tinha o treco antes, passava mal, tinha que tomar remédio depois de ver uma coisa dessa, hoje toma cuidado, não abre as suas contas de luz, pede para alguém olhar primeiro. Porque você pode morrer de repente. Eu estou brincando, mas é sério. É porque a gente está mais suscetível à somatização, a tornar as emoções reais no corpo. Então, uma alteração emocional que que normalmente geraria um comportamento, hoje está gerando uma aceleração física. O que já gerava aceleração física está gerando uma consequência médica. Se já gerava uma consequência médica, pode gerar hoje um desencarne. Você passou uma etapa na frente. Já pensou se explicar no plano astral? Como foi que você desencarnou? Uma conta de luz. Fui morto pela Eletropaulo. Pelo menos uma coisa você pode dizer, né? Que foi obra de Paulo Maluf. Quem deu o nome para Eletropaulo, né?
Isso é um revés negativo. Qual que seria o positivo dessa...
Então, o que eu venho apontando... Deixa eu só pegar ali um copinho, que eu estou com garrafa, mas sem copo. Né? Começar o movimento do sem copo. Queremos copo. Não, o outro aspecto é justamente o fato dessas pessoas que estão inconformadas, elas estão se manifestando. Porque antes as pessoas estavam insatisfeitas. E a inconformidade ficava no discurso ou no pensamento. Hoje partiu para a ação. Mas a pessoa que ela não tem a violência como sua matriz de ação. Então ela quer mudança, mas ela não quer violência. Então ela não quer uma revolução civil, ela quer uma revolução social. Ela não quer causar desordem civil. Ela quer mudar a sociedade. Ela quer fazer a sociedade se revolver como sociedade, não como ordem civil. Esse é um aspecto bacana, porque a pessoa insatisfeita deixou de ser conformada. Ela se tornou inconformada e partiu para uma ação seguindo a sua ligação espírito-corpo, que não é de matriz violenta, é de matriz mais pacífica. E não é porque é um povo cordeiro, porque é um povo naturalmente pacífico, não, é um momento. É um momento. Isso, eu acredito que tem a ver com a nossa história de sociedade cortesã, tem a ver com a cultura, com a base cultural de negociar antes de brigar, tem a ver. Porque o contexto social de um povo, você tem um povo que está muito historicamente ligado a conflito armado ou a conflito violento. Isso gera um contexto kármico que atrai espíritos que têm necessidade de viver naquele contexto desse tipo de tensão. Então você atrai mais espíritos percentualmente em relação ao todo, que tem a necessidade de expressão física pela violência. Embora no Brasil tenha um alto índice de criminalidade, o maior índice de criminalidade aqui é o famoso colarinho branco. Tem o crime violento? Tem. Mas é um pedaço do crime. Nós temos muita violência aqui? Temos. É a violência expressa por quem está à parte da sociedade, por quem criou um outro sistema de vida, que são os marginais da sociedade, quem vive à margem da sociedade. Então, há violência nos seus procedimentos? Há. Mas não é uma coisa geral da população. E é um contexto cultural que atraiu esses tipos de espírito para a reencarnação. Não é uma questão de... o Brasil ser a terra abençoada. Não, é uma coisa cultural mesmo.
Mas né? Aqui não é. Hoje em dia não é a questão que nós somos mais destaque das coisas. Porque o que a mídia publica é sempre a notícia ruim, né? O que chama a atenção. Né? Que
dá, sempre,
vende,
sempre.
Vende mais revista, jornal, ou tem mais hits nas páginas.
O que dá impacto é o que tem mais popularidade.
Eu não sei, eu tenho uma impressão. Eu acho que nós estamos caminhando para uma sociedade menos violenta. Eu acho que antigamente tinha até mais violência, mas as pessoas guardavam para si, não denunciavam, não era exposto, não tinha câmera, não tinha filmadora, não tinha como se divulgar isso facilmente. Não sei, eu tenho uma
isso que é que
eu não vejo, então, eu acho que na minha infância...
Há uma proposta desse tipo de leitura. Há uma proposta. de que hoje o que você tem é mais difusão de informação. Então, você, sim, é uma proposta válida e tem gente estudando essa linha também. É que há também um contraponto. Que à medida que você uniformiza a distribuição de informação, você tende a distribuir poder. À medida que o capitalismo, para funcionar, precisa de mais classe média do que de classe baixa, você aumenta a tendência à busca pelo conforto e, junto com isso, vem mais acesso à informação e a um nível, algum nível de cultura. Tá? Então, você muda também o nível de inconformidade, de insatisfação das pessoas. Então, tem menos gente oprimida pela diferença social. Então, você também tem uma espécie de efeito contrapeso. Sabe aquele efeito da catapulta, mas não a catapulta de mola, de contrapeso? Né? Que você prende a ponta do braço arremessador aqui, amarra ele, coloca a sua pedra de arremesso e vai pondo pedras na concha. Quando está cheio de pedras desse lado, você corta a corda e ela arremessa. Hoje, a gente tá, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo mais capazes de acumular contrapeso nessa catapulta. Então, quando arremessa alguma coisa, é mais violento. Porque você está sentindo mais o contrapeso das diferenças. Porque a exigência pela igualdade é um pouco maior. Se você coloca um pé no conforto, você quer colocar os dois. E é isso que está acontecendo. Você está tendo também mais inconformidade, isso acaba gerando em quem tem princípio de violência em si, mais reação violenta. E o curioso é que à medida que o planeta, como entidade viva, se aproxima de uma região do espaço em que fisicamente o planeta vai se tornando menos compatível com a violência animal, quem tem potencial de violência animal espiritualmente consegue refrear menos sua animalidade, porque a matéria não prevê refreamento para ela. Então você acaba tendo mais manifestação de violência porque as pessoas estão com menos refreamento. Então tem esse aumento, só que diminui a quantidade de espíritos com potencial de violência, na média. Então hoje tem muito menos espíritos que têm em si a necessidade de cortar a cabeça de alguém para sentir satisfação do que tinha 1.000 anos atrás, do que tinha 2.000 anos atrás. Então esse padrão espiritual vem mudando, está tendo grandes transmigrações. Isso vem mudando aos poucos, nos últimos 3-4 séculos mudou muito. Mas não deixou de ter aquela pessoa que quer manipular por meio de ardis, tentando tirar vantagem para si em detrimento dos outros. Esse é o perfil da violência agora. Não é a violência física, é a violência cultural,
econômica.
Violência econômica que resulta em violência superficial social, que é a violência de uma pessoa não poder, por exemplo, estando mal vestida, pedir para usar a toalete num restaurante. Porque o porteiro não deixa ela nem entrar se ela estiver mal vestida. Isso é uma violência? É. É um nível de violência. Né? Se o cara chega, uma pessoa está mal vestido, chega num hotel na Avenida Paulista, pede para usar o toalete do saguão, o cara vai dar para você e falar: olha, usa o posto de gasolina, que está 3 quarteirões daqui. E não vai deixar você entrar para usar o toalete. Por quê? Porque há uma separação de castas econômicas. É uma violência econômica que resulta numa violência social superficial. Não é uma violência social que gera a revolução civil. Não é uma violência civil do cara sair batendo. Mas se aquele transeunte tentar forçar a entrada, vira violência civil. E a sociedade vai proteger o porteiro do hotel porque ele está protegido pelo nome do hotel, pelo uniforme do hotel, que está cumprindo a função dele. Ele vai dizer que quem está tentando entrar era um invasor, não um cidadão procurando um toalete. Porque aquele cara, se ele pedir para usar, não for permitido, e ele falar, mas eu não, olha, eu preciso muito, eu vou entrar e eu saio rápido, e for entrando, ele vai ser barrado e vai sofrer violência. Por quê? Ah, ele está invadindo uma propriedade porque foi contra a autorização. Só que um hotel, embora seja uma instituição privada, ela é feita para atender ao público. E pela Constituição brasileira, você não pode diferenciar as pessoas. Você não pode diferenciar as pessoas pela pele, pela aparência, pela religião ou pelo sexo. Ele foi distinto pela aparência. Ele é um igual. Se ele falar, eu quero me hospedar aí, e ele não estiver vestido de acordo, o porteiro vai mandar ele passear. Se ele for um cara do clube dos milionários excêntricos anônimos, que anda por aí que nem mendigo, mas é milionário, ele não vai entrar no hotel. Ele não vai conseguir entrar no Hyatt, não vai conseguir entrar no Maxud ou o que seja. No F1 até deixa. Mas é uma coisa para você olhar, né? Como funciona. Isso é um tipo de violência. É. E isso existe. Isso está ficando mais acentuado. Só que estão entrando mais em conformidade. As pessoas estão ficando... Olha só que curioso. De certa maneira, todo esse movimento está ocorrendo porque reduziu alguns tipos de tolerância no campo emocional das pessoas por conta da proximidade do campo espiritual com o físico. As pessoas estão menos tolerantes. Mas, ao mesmo tempo, quem não tem raiz de violência na sua ligação kármica reencarnatória também não está dando importância para o impulso emocional do corpo de violência, a não ser que seja para autodefesa. Então, tem um aspecto bacana dessa aproximação do físico com o espiritual, que é o lado animal do corpo ter menos primazia sobre o comportamento do espírito quando não há carência espiritual, quando não há necessidade kármica dessa conexão. Então, mesmo que o seu corpo, o seu lado macaco, né, o seu lado primata, sinta necessidade, por exemplo, de defender um território ou partir para uma agressão a partir de um estímulo, se você, como espírito, não tem essa necessidade, você não vai alimentar esse lado animal seu. Então, a nossa responsabilidade espiritual nunca foi tão grande. Que se o corpo está freando menos o nosso vazio kármico, a nossa necessidade de experiência, ele também está nos induzindo menos a agirmos como animais, quando isso não nos diz respeito. Então, se você espiritualmente não tem aquela passionalidade, você não vai agir só por causa do corpo. Esse é o outro aspecto.
Cabral, alguém poderia levantar um argumento da seguinte forma, né? O planeta Terra está passando todo pelo mesmo sistema ao mesmo tempo. E a gente teve, aí, vamos supor, movimentos grandes como a primavera árabe, né? Passando em cada país, por continuidade, ali, crescendo e ampliando. No momento anterior à passagem que teve de dezembro, né, de dezembro. E ao mesmo tempo, a gente viu naquela cultura em particular árabe, que é uma cultura que tem o hábito de ser mais guerrilheira, mais guerreira, mais guerreira, não menos culturada, mas acho que mais guerreira, de partir para cima do governo e questionar o Estado de Direito, né, do Estado em si. coisa que aqui no Brasil não está acontecendo, né? Acho que até para mim, eu penso que é uma coisa boa, mas senão estamos tudo com arma na mão, atirando no outro numa guerra civil. Por que que você, o que você acha que acontece que aqui no Brasil está sendo dessa forma e ao mesmo tempo não está acontecendo outros movimentos parecidos em outros países também? Eu pelo menos não tenho visto algo parecido nos outros países que entraram em conflito com o governo ou com um status quo, alguma coisa desse gênero. Você chegou a ver alguma coisa disso?
Você
tem uma explicação só com tudo?
Teve aquele movimento em Nova York, de ocupar Wall Street, né? Teve meio parecido.
Similar. Mas tem diferenças culturais que formam uma base de atração kármica para as gerações que estão encarnadas. As diferenças culturais têm peso, têm significância. O contexto de mistura cultural do Brasil favoreceu a atração kármica de tolerância interhumana muito alta. E, ao mesmo tempo, uma condição de aprender a conviver, porém a querer ir além do sistema de cortesias. Porque a gente teve muita estruturação social na base da corte. E isso é a base da corrupção aqui. Esse é o nosso ponto. Esse é o nosso quesito kármico de reencarnação no Brasil. Ou você se é atraído para entrar no esquema da cortesia e da corrupção, ou você se é diametralmente oposto a isso e oferecer resistência a isso. Porém, num sistema que não é produtivo contrariar isso com violência. Hoje isso não é produtivo. 50 anos atrás era. Hoje isso não é. E aquilo que eu estou falando de contexto, no Oriente Médio em geral, com esse movimento da Primavera Árabe, a aproximação da sensibilização já foi suficiente para disparar essa revolução. E foi bom que tenha sido antes. Se fosse agora, ia sobrar pouca gente. Porque armas mais pesadas teriam sido usadas. Então é uma questão até, em grande parte, houve muito estímulo para as mudanças da Primavera Árabe por parte dos espíritos que estão tentando entender esse processo. E não pensem que tem alguém com todas as respostas. Está todo mundo no plano espiritual coçando a cabeça junto. Só que tem uns que já estão vendo alguns dias à frente, outros estão vendo meses e outros estão vendo anos à frente. A percepção geral de comportamento de massa muda de acordo com a lucidez de quem está observando. Mas ninguém tem todas as respostas. Tem gente que já está antevendo coisas para daqui a ano. Tem gente que já estava vendo esse movimento um tempo atrás. Mas não exatamente como ele é. Via a possibilidade e não queria acontecer. Isso era um dos horizontes possíveis para quem é muito sábio.
Engraçado, teve um país, né, que teve um movimento que eu acho que foi parecido em parte com o do Brasil, que foi na Turquia. Aquele movimento do pessoal parado na praça, né, que também foi um motivo idiota. Idiota no sentido de contexto, pensando em termos de valores, tá? Que aquela questão do shopping naquela praça, que era espaço público, né, e que isso era uma revolta, o pessoal ficou lá em pé.
Não, o rapaz ficou o primeiro dia sozinho. Ele parou e ficou de pé no meio, 8 horas sem se mexer, e depois ele explicou por que fez isso. Porque eu sou contra. Eu não tenho o que dizer. Eu sou contra, eu vou ficar ali, não tenho o que falar nada. E aí, no dia seguinte, já tinha um monte, né? E foi um movimento, é como você disse, né? Pra gente é emocionante, é tocante, porque é extremamente espiritual fazer isso. É a essência do contexto de resistir. Né? Olha, eu sou contra essa ideia. Isso precisa de uma ação. Eu vou resistir a essa força que está violando os nossos direitos. Em vez de atacar, ele resistiu. É uma coisa interessante. E é curioso, porque isso só funciona se o outro lado tem minimamente humanidade e percepção. Né? Por exemplo, a gente vê pessoas perdendo as estribeiras também entre as autoridades, não só entre os manifestantes. Vocês viram, teve situações em que tinha manifestantes bloqueando uma estrada, eles estavam sentados no chão, com os braços dados, braços cruzados, e a polícia chegou falando para eles saírem, mas é um direito deles não saírem. O movimento é exatamente causar perturbação na sociedade, não na ordem civil, mas na ordem social, serem notados. Tinha hora para começar e para terminar. Eles tinham se determinado a fazer um movimento. E naquela região, foram os policiais que perderam o controle, porque começaram a berrar, os caras passaram a ignorar. E foi curioso você ver a filmagem de 15 minutos, os caras sendo ofendidos e não levantando a voz. De repente, um tomou uma cacetada na cabeça. Aí alguns se levantaram e começaram a bater. E começou a quebra-quebra. Mas a violência começou com quem não poderia perder o controle. Começou com a autoridade policial. Quer dizer que, na verdade, o potencial dele é o de violência. Esse cara não podia ser um policial. Ele não podia, espiritualmente, ele não está pronto para isso. Ele não está pronto nem para ser bandido nem policial. Ele precisaria aprender a ser gente. Nesse momento ele foi desumano. Porque os outros estavam sendo extremamente espirituais, humanamente espirituais. É curioso isso, né? A programação social não foi suficiente para refrear a violência incorporada ao cara. Insuflado pelos colegas que estavam xingando, ele deu o próximo passo e virou violência física.
Foi o Gandhi que começou com essa estratégia? Ou teve
alguém antes dele? Não, isso não, não. Se a gente for pegar quem começou, você vai encontrar exemplos em livros muito antigos de manifestações silenciosas e sem violência, registradas em livros chineses de mais de 5 mil anos. Em livros da Índia, que supõe-se tenha 9, 10 mil anos. Então, o que o Gandhi fez foi trazer para um modelo moderno. E depois de um processo dele de aprendizagem, ele virou um ícone recente disso. E como a história ela tende a ser registrada de maneira curta e ineficaz, que a história é sempre escrita por quem venceu os conflitos e as guerras, filtrado pelo ponto de vista dos interesses político-econômicos. Então a gente não sabe muito sobre o passado, a gente só sabe o passado que interessa para quem registrou aquele momento e que foi mantido por vários interesses ao longo do tempo. Então quanto mais antiga a história, mais ela foi corrompida. Mas a gente sabe que tem outros tipos de movimentação assim. Tem um confronto, se eu não me engano, entre Gilgamesh e Enkidu, em que uma parte do conflito entre eles envolveu uma briga numa vila. E eles começaram a brigar, e a postura das pessoas da vila foi seguir um sábio, que as pessoas queriam expulsar eles para eles pararem de quebrar a vila com a guerra deles. E o sábio falou: todo mundo vai para a rua, todo mundo se ajoelha no chão e abaixa a cabeça e fica esperando o que eles vão fazer. Eles pararam de brigar e perceberam a paz em volta deles, o silêncio das pessoas, e elas tranquilamente cantando um hino de paz, segundo a lenda, né? E eles ficaram com vergonha. E eles saíram lado a lado, os inimigos mortais que estavam tentando se matar, e saíram não sei quantas mil léguas lá, e foram brigar em outro lugar para não destruir o que eles estavam destruindo ali. Isso não é uma revolução silenciosa? É um ato de paz. Foi uma coisa muito grande que esse sábio fez. Então não é uma coisa que foi o Gandhi que inventou. Ele trouxe isso como potencial e conseguiu em algum momento dar vazão. Mas é o nosso referencial de agora, né? O cara mais recente aí. E como a maior parte das pessoas que fazem isso, dependendo do momento histórico, sofrem violência. Foi o que aconteceu com ele. Não tem uma... Esse contexto que a gente está vivendo agora é um contexto kármico muito interessante. É um momento de aprendizagem. Curioso é olhar como a imprensa está abordando isso internacionalmente. Para quem tem canais internacionais, olhar a notícia sendo dada em outros países está muito interessante. Na internet é fácil ver. Porque cada país coloca um viés de interpretação que é interessante para a sua relação econômica com o Brasil. Isso está muito interessante. Porque há pouco tempo, o Brasil era só mais um nome desses lugares desconhecidos do terceiro mundo. Agora é um competidor significativo dos BRICS, né? E aí os caras começam a se preocupar. Então, nos Estados Unidos, eles, na região que produz laranja, eles odeiam o Brasil, porque o Brasil estava tirando o mercado de laranja deles. O pessoal que produz sapato estava odiando a produção de sapato do Brasil, né? Quem exporta minério de ferro para a China odeia o Brasil. E aí começou-se um movimento de desafiar esses valores nas notícias e afetar nossa bolsa de valores. Está afetando bolsa de valores, cotação do dólar. São as leituras matizadas de violência econômica, em grande escala, tentando quebrar a economia do país num momento de revolução social. E uma revolução social sem revolução civil. E o que é interessante, sem quebra das regras de civilidade, com algumas violações, mas sem quebra. Nenhuma cidade, nenhum estado entrou em sítio. Não teve nenhuma situação de tentativa de tirar alguém do poder.
Toque de recolher, essas coisas.
Não teve. Pelo contrário. Oi?
No Rio, em algumas regiões, parece que teve.
Não, não é toque de recolher. Ali é sobrevivência. É diferente. Porque tem regiões em que as UPPs estão sendo desafiadas e o pessoal do tráfico está financiando violência com vandalismo. É diferente. Teve um movimento de dinheiro fantástico no Rio para bancar o vandalismo. E esses vândalos são os sargentos e os batedores dos próprios traficantes que estão agitando o processo. Porque os caras estão. Os tenentes têm conta monitorada, né? Engraçado usar nomes de militar para explicar a organização do tráfico, porque é o modelo que os caras conhecem. Então, eles se organizam como se fosse uma estrutura militar, que é uma coisa extremamente hierárquica e ditatorial. É isso que está fazendo o Rio ficar mais complicado. Aqui em São Paulo também. A gente tem aqui uma estrutura de...
Ninguém questiona as ordens, né?
Oi? Não, nessa estrutura como militar. Não, você faz. Se no seu nível, você faz, você não pensa. E os caras fazem. Isso é uma coisa que requer cuidados. Então tem regiões em que se só oficializou uma condição que já existia. Aqui, por exemplo, não longe daqui, aqui na Zona Leste. Como qualquer lugar, qualquer bairro tem uma região mais perigosa. Tem lugares que você não vai sozinho depois de um certo horário, né? E é uma... Quer dizer, se isso não é um tipo de toque de recolher social, você não precisa mudar das autoridades civis para isso. Basta você conhecer o lugar e você ser membro das pessoas que possuem sistema digestivo, né? Esse grupo, né? Falar quem tem medo, né? Sistema digestivo, né? Para você temer certas regiões. Então, eu moro em Artur Alvim. Eu sei que, de algumas ruas, para além da minha casa, tem um conjunto de ruas que é complicado. Sim, passar 3-4 ruas além de onde eu moro. É um pedaço complicado. Não é uma favela, mas é um lugar onde houve o coligir de bandidagem, né? Eles foram se aglomerando na região. E aí, ali são um conjuntinho de ruas que é complicado, né? Pro outro lado, não. Aí você começa a ir pro outro lado, passa por onde eu moro, as ruas já começam a ter casas diferentes, participações sociais diferentes, pessoas que andam à noite na rua. Isso é uma coisa curiosa, isso. São trechos, né? Então, quem constrói essa estrutura, quem participa, quem é conivente com isso, tem carências kármicas para isso. Porque o cara está construindo um gueto para ele mesmo. Porque quem mora naquelas ruas não consegue receber pacote do correio, só carta. Porque se o carteiro não consegue entregar, se não é carta, carro de entrega não entra. Porque se entra, não sai, né? Então, isso é curioso ver como funciona. Se quem mora ali faz uma compra numa dessas lojas online, no dia seguinte a compra é cancelada, porque a empresa que faz a entrega não entrega lá. Essa pessoa está à parte da sociedade em grande escala, assim, porque ela não consegue conviver com coisas que são comuns no mesmo bairro onde ela mora. Então isso é uma condição curiosa de se observar. Isso não mudou por causa desse movimento social que está tendo aí. Talvez mude com o tempo, mas ainda não mudou. Agora, se eu fosse da imprensa, ficasse sabendo disso, eu podia... Olha, nessa região aqui ninguém pode passar a noite, tão violento que está o negócio. Espera aí, mas isso aí está aí há 10 anos. Isso é assim há 10 anos, só que agora virou notícia. Entendeu?
O que me achou que eu achei interessante foi ver o movimento da mídia, da nossa mídia e dos políticos, né? A mídia não soube informar o que estava acontecendo, tanto que ficou clássico aquele vídeo do Arnaldo Jabor, né? Não sei se chegou a ver isso.
Não.
Mas o Arnaldo Jabor é um cara que eu particularmente gosto de ouvir, acho interessante ele falar pelo tom polemizador que ele tem, né? Ele fez uma declaração um dia, da primeira e da segunda passeata, completamente inadequada, assim, do que estava acontecendo. Falando que era todo um movimento de esquerda, de ideologia, que não tinha nada a ver e tal. Se eu ouvisse falar, não acredito que o cara está falando isso. O cara não teve a sensibilidade de perceber o que estava acontecendo. Talvez pelo padrão, né? E como mudou o discurso ao longo da semana, da mídia no geral, em relação ao que estava ocorrendo. Que aquilo ali foi icônico. Assim, para mim, foi...
Mas ele próprio, ele falou outra vez que realmente ele estava sendo enganado.
Na rádio CBN, né? Então, assim, o alcance da Globo, o jornal da Globo Noturno, é muito maior do que um discurso...
Do que o quadro na CBN,
que é das 8h05 até as 8h10, às 8h07, 8h08.
Ele falou na Globo também.
Ah, eu não vi. Esse eu não vi.
Ele fez um meia-culpa na Globo?
Meia-culpa. Mas já queimou o filme dele. Já ficou. E foi interessante, né? Foi uma coisa engraçada. Isso foi uma... E a segunda coisa que eu achei muito interessante foi como se você viu os políticos falando na televisão como se nada estivesse acontecendo. O governo federal, que seria justamente o governo que mais representa a população em termos de representatividade, de número e tal, não se pronunciou durante uma semana, né? Então você fala que os caras realmente não têm contato com o que acontece na população, não têm a percepção do que está acontecendo. Eu achei isso de uma simbólica, assim, impressionante a distância que existe entre quem está vivendo no dia a dia e quem está governando, que teoricamente estaria representando.
Né? Inclusive em São Paulo está o prefeito e o governador em Paris, né? Não sei se escolheram essa data propositalmente, né?
Foi.
Parece que alguém deve ter analisado bem isso.
Isso é engraçado, porque...
E eles ficaram lá, eles vieram, voltaram pra cá. Só depois que acabou lá o evento.
É engraçado a gente olhar o funcionamento, né, da sociedade. geralmente você tem um processo de os políticos precisarem, na democracia, precisarem estar em contato com suas bases. Aqui no Brasil, a gente construiu a Ilha da Fantasia bem no meio do território. Eles estão isolados de tudo. Uma cidade que, se você só se desloca, se você tiver carro, grana para o táxi. Não dá nem para andar a pé lá. Não tem calçada, né? Não tem. É uma coisa ridícula.
Chegou na Ilha da Fantasia.
Chegou, não. É isso que foi fantástico. Mas como aqueles políticos agem? Eles trabalham alguns dias na semana lá e o resto eles falam que têm contato com as bases. Quando eles estão passeando, viajando, conhecendo Paris e outros lugares. Né? Eles só explicaram que bases. Né? Então, essa condição de isolamento está cobrando um preço agora. Porque eles não sabem o que está acontecendo. Não mesmo. Porque a representatividade política no Brasil não existe de fato. Ela é uma figura mitológica. Os eleitos os eleitos pelo povo se tornam aristocracia quando eleitos. Deixam de ser povo. Até Tiririca. Né? Que é, inclusive, se manteve na política depois de uma boa proposta financeira. Por quê? Porque o sistema de votação atual faz com que ele eleja, ele seja um carro de 3 ou 4. E ele viabiliza mais uns 8 nesse processo, com esses 3 ou 4 que ele põe lá. Então a quantidade de cargos que ele garante é muito alta. Por quê? Porque ele é a epítome da representatividade brasileira. Ele é um palhaço. Não é um cara ignorante. Ele é um ignorante, semi-analfabeto e um palhaço. Ele é, eu falo assim, é o máximo de representatividade que a gente pode ter. Porque como a gente enxerga os caras, é como eles enxergam a gente. Então ele tem esses dois lados. A gente vê lá como um bando de palhaço ladrão, e eles olham para ver um bando de palhaço pobre. Né? E o Tiririca, ele é um palhaço que está roubando e é pobre. Conseguiu. Ele está lá roubando junto e não está rico. Né? Fantástico. Continua pensando pobre, nesse sentido. Não aprendeu com o processo. Tanto que eu acho que o que fizeram não foi oferecer dinheiro, foi oferecer ensinar ele a roubar direito. Né? Ah, escuta, sim, ó. A gente te ensina como é que é. Né? Vai entender como foi o processo. Mas é muito curioso olhar o nosso processo, a nossa eleição, porque é difícil votar no Brasil. Não há em quem votar. Porque, por princípio, historicamente, a nossa estrutura política, baseada em cortesias, baseada na corte, baseada nas relações de troca por vantagem, está tão arraigado na cultura que, quando alguém entra para a política, ele parece que, por preceito, é corrupto. Você entra na política porque não é coisa boa, não é assim? Porque a gente generaliza. Ah, política é tudo igual, política não presta. Se a gente parte desse princípio, como que as pessoas que querem mudar vão entrar para a política e se manterem respeitadas? Quem que é a pessoa que agora é a pessoa preferida para estar na presidência? É um cara que não é político. Todo mundo gostaria que o ministro Joaquim Barbosa fosse presidente. Mas por quê? Porque ele não é político. Ele tem um cargo de apontamento, mas não é um cargo político. Ele é um juiz. Ele é funcionário público federal, concursado. Se eu não me engano, tem até 18º salário no fim do ano. Faz parte de uma elite financeira, mamando nas tetas do governo, como os outros. Né? Pode ter um padrão de vida que o isola do resto dos brasileiros. E ele está num ponto da vida dele em que ele está sem medo de falar o que ele pensa. E ele acredita numa certa retidão, e ele é um cara autoritário, de uma postura extremamente ditatorial. Ele parte do princípio que ele está certo, mesmo que todos estejam contra ele. E aí as pessoas querem um ditador da elite assumindo o poder, porque ele fala coisas que agradam. É o tipo de discurso que colocou o Chávez no poder.
O Collor.
Hã? Ou o Collor, o nosso famoso caçador de marajás, que no fim foi o impeachment da década, né? Ou do século pra gente. Vamos, né, parar para pensar um pouquinho. Por quê? Que traços na nossa cultura nos concentram espiritualmente nessa situação karma que a gente está vivendo agora, em que a gente nota esse traço de, por um lado, não querer a violência, mas querer mudança. E, por outro,
procurar o Salvador.
As pessoas procurarem um Messias político. Procurarem, mesmo que seja para submeter a ele, sem reconhecê-lo inicialmente como um possível ditador. Há uma base na nossa cultura religiosa. E aí entra o perigo da religião na estruturação do Estado. Entra o perigo de o Estado só ser laico na teoria. Nosso Estado é religioso. Nosso Estado é cristão. E é complicado isso. Extremamente complicado. Então, por exemplo, vocês viram que as notícias colocaram as palavras do presidente do Senado com o mesmo peso do presidente da CNBB, que é um bispo. Isso não faz sentido. Se o Estado é laico, o CNBB não tem interferência. Só tem interferência em quem segue a religião católica. Então, como que ele consegue a mesma exposição na mídia, com o mesmo peso, lado a lado, com o presidente do Senado? Tudo bem que o nosso presidente do Senado não é uma pessoa respeitável, mas é uma condição de poder. E é um poder eletivo. Se a gente colocou o cara lá, a gente tem que arcar com as consequências. Mas eu não tive nada a ver com a Constituição do CNBB, eu nem sou católico. Como é que dá um poder para esse cara? Que, diga-se de passagem, está cada vez mais minoria. Nas capitais você já tem mais protestantes do que católicos.
Já virou?
Já virou. Nas capitais. São Paulo, Grande São Paulo, nem só São Paulo. São Paulo e Grande São Paulo, Rio e Grande Rio. Já virou. Eu não sei como é que está agora, mas estava virando em Curitiba também. Estava no limite para virar. Mas a gente está copiando os Estados Unidos, né? A fórmula lá deu certo para poder. Então é só para a gente... Que, aliás, eu estou até mencionando o lance da Bolsa. Nova York é uma cidade cosmopolita nos Estados Unidos. É uma exceção. É uma exceção. Nos Estados Unidos, ele é composto por algumas cosmópolis e muitas cidades provincianas, em que todo mundo anda armado, todo mundo tem porte de arma, e é mais comum o cara ter a carteirinha da Associação Nacional do Rifle do que o cara ter carteira de motorista. Tem cidades lá que tem mais gente registrada para ter arma do que tem carteira de motorista. Considerando que o cara tira carteira de motorista quando ele faz 16 anos, estudou na escola para tirar carteira, é uma coisa automática, ele pode se recusar, mas é automático, e ele tem que procurar a licença para ter porte de arma e para ser associado da associação do rifle lá, é significativo que haja algum lugar lá em que tenha mais número de associados do rifle do que carteira de motorista. E tem várias cidades em que isso acontece. Eu vi outro dia uma crônica num jornal em inglês, tirando uma dos Estados Unidos, e ele botou a lista uma lista grande assim, de cidades dos Estados Unidos em que você tem mais número de porte de armas do que carteiras de motorista emitidas na cidade. É assustador. E é uma coisa que... Isso aí é só um comentário. Então, talvez, esse movimento que você falou que foi tomar lá a bolsa foi pacífico, porque foi num núcleo, numa cidade que tem um traço de miscigenação muito grande, é um lugar mais cosmopolita. Se você tivesse o Stock Exchange, a bolsa de valores deles...
Texas.
Nossa, se fosse em Houston, não tinha sido pacífico, tinha sido a bala. A gente ia reviver Doc Holliday e coisas similares, né? Mas é só para a gente ter uma base, né? De comparação. O Brasil é também de base provinciana em grande proporção. Só que mesmo nos núcleos provincianos, a região que não é mais cosmopolita como é São Paulo e Rio, nós temos muita mistura. Nós temos um pouco menos de mistura no extremo sul do Brasil. Você tem muita colonização europeia elitista, separatista. Em algumas cidades específicas, é um tipo de provincianismo europeu. Mas, à medida que você se aproxima do mar, a coisa já fica misturada. O Brasil foi tão zoado na sua história, com invasões, com trocas, com tipos de mão de obra, que acabou ficando uma mistura de raças muito forte. O que os portugueses fizeram, destruindo a cultura indígena nativa de uma maneira muito mais eficiente do que os espanhóis, levou também a uma mistura muito maior da cultura indígena com a cultura europeia. E depois a mistura da cultura negra, cultura africana. Então a gente está muito misturado. E isso agora é interessante em termos kármicos. Isso é um dos nossos pontos fortes. Porque a gente não tem uma identidade cultural clara. Então a gente não tem, como acontece no Oriente Médio, um pedaço de terra onde está 10 gerações da família enterrado e que ele quer defender aquele pedaço de terra, ou seja, aquela cidade, aquilo lá com o sangue dele, porque ali é onde os antepassados dele estão. A gente não tem isso. Os meus antepassados estão espalhados em vários lugares do mundo. Isso é uma coisa curiosa, mas, assim, se for levantar minha genealogia, eu tenho uma tataratataravó indígena. Eu tenho um tataravô negro, misturado no sangue, está na família, porque ao lado português da família foi misturando. Então, onde é que estão meus antepassados? Eu tenho um pouquinho na África, tenho um pouquinho na Europa, tenho um pouquinho no Brasil mesmo. Que terra que eu vou defender? A terra, o planeta, porque eu não tenho lugar de origem, né? Isso é uma coisa, eu falo com um tom de brincadeira, mas é um pouco esse perfil que eles falam. Por que aqui não foi tão? Porque a nossa história é confusa, porque nós temos memória curta, porque nós não temos esse espírito de herança de nacionalidade, que nos Estados Unidos é artificial. Foi construído com ideologias. Os heróis deles não são os heróis dos antepassados. São os heróis construídos no processo de combate aos ingleses. Que quando comercialmente foi interessante, eles eram melhores amigos dos ingleses. Isso aí está mais para barbeiração. Tá? Então hoje eu queria comentar esse aspecto espiritual, essa ligação para entrar nesse assunto, eu queria comentar sobre esse movimento que está ocorrendo no Brasil, que ainda não acabou, ainda está em andamento. Já tem coisa marcada para essa semana, né? Já tem... Engraçado.
Tem greve geral amanhã?
Hã?
Tem greve geral amanhã, pelo que estão falando?
Segunda.
É segunda, né?
Segunda, é.
É. Isso que eu ia falar, greve geral de domingo só no Brasil, né? Então, já estão marcando, vão querer parar o país na segunda-feira.
Estão marcando também?
Então é porque dá trabalho. Então, é que agora começa. Aí que está, é a maneira de pensar. A gente tem um tempo de resposta das frentes políticas, porque elas não estão entendendo o que está acontecendo. Até as centrais sindicais, depois começar a entender que dava para fazer alguma coisa, até parar a perplexidade, demorou um pouco. Então foram duas semanas de pasmaceira. Né? E aí? E agora?
Hã? Quem são eles?
É. E aquela coisa, né? Olha, então, primeira coisa, ó, mas espera isso, aí era a gente que está fazendo. Primeiro vem esse lado, né? Depois vem. Mas como é que a gente se aproxima? Cadê os líderes? Ficaram caçando líderes 10 dias. Mas não tem líder.
É, o que deixou eles mais assustados é que não tinha bandeira, né?
Não tinha bandeira.
Isso que deixou eles assustados.
Isso apavora. Isso apavora, né? É, você pode ter certeza.
Parece que deu ruim.
Hã?
Que deu ruim. Ninguém sabe.
Como eu sempre disse, ele é muito inteligente, ele é muito, muito refinado na sua cultura, apesar da interface que ele quer dar de simplicidade, e ele sabe muito bem a hora de calar a boca.
É isso que eu falo, ele é muito esperto.
Ele não precisa de um relógio Citizen para falar ele quando é hora de calar a boca. Para quem é da idade, lembra da propaganda.
Mas a Dilma veio consultar com o chefe.
Ah, sim, não. Mas espera aí. Uma coisa é ele ser a mão fantasma controlando o governo, que ele nunca deixou de ser. É, mas eu até acho que a Dilma até que tem muita personalidade, porque eu achei que ela ia ser só marionete. Ela até que tem vontade própria, de vez em quando enfia os pés pelas mãos, mas de vez em quando faz umas coisas interessantes, né? E aí ela fez aquela jogada política, de sugerir um plebiscito, para dar a impressão que ela está pró-povo.
Mas eu acho que a ala radical do PT está querendo tirar ela e colocar o Lula para
dentro. Estão falando em acabar com a reeleição.
É, que já seria uma coisa.
Ela fala de antecipar a volta do Lula.
É, mas o que está correndo na paralela aí, que é uma coisa interessante, que isso vai entrar em pauta, é quem já foi presidente não pode ser presidente de novo. Isso é uma outra coisa que está correndo em paralelo. Eu quero ver se isso vai passar com a mesma força que está passando a não reeleição. Porque é assim na maior parte dos países, né? Se você já foi presidente uma vez, você não pode ser presidente de novo. Você pode ser reeleito uma vez e acabou. Se você sai, você não pode se candidatar de novo. Aqui no Brasil devia ser assim. Porque... É para quebrar... Historicamente no Brasil, quando a gente teve presidente que voltou ao poder, virou ditadura. No Chile foi assim, se eu não me engano, né? Na Argentina foi assim. Historicamente, quando o presidente é reeleito, ele sai e volta. Quando ele é reeleito, tudo bem, mas quando ele sai e ele volta, se reeleito uma vez ainda passa, depois não pode ser reeleito mais. Se reeleito 2 vezes seguidas, para mim já começa a virar ditadura. É poder demais. Eu já acho preocupante o PT ter sido eleito pela 3ª vez consecutiva ao poder. Tinha que continuar uma ciranda, uma roda de cadeiras, para você pelo menos mexer a coisa. Você começa a deixar sempre a mesma coligação no poder, tem o que tem hoje. O governo vira o Estado, e não pode. O que está acontecendo? A gente tem um traço complicadíssimo em termos de realização de Estado. Cadê? Quem é a oposição? Você tem todo tipo de coligação, e em todos os partidos tem algum tipo de acordo com o governo. E isso não pode. Como ser contra? E toda a parcela do povo que não está satisfeita vai ser representada por quem? Por ninguém. Porque se for minoria, automaticamente está excluída como interesse de voto. Então, esse é o problema de uma democracia mercantilista, em que o voto é moeda, em que o poder, pelo poder, é o objetivo, e não a governança. Que todo mundo que está no poder não quer a governança, quer o poder. A governança é só instrumento de poder.
Acho interessante um debate que eu vi de um comentarista sobre o voto voluntário, né? Voto não obrigatório, desculpa.
Uhum.
E aí o comentarista falou, daí que eu falo que também não só os políticos não representam, como também a classe ideológica intelectual brasileira também não. Sei que eu posso, sei que você pode falar que existe uma coisa dessa, mas é tão organizada, né? Mas essa classe mais pensadora também representa. Ele falou que ele acha que os brasileiros ainda não estão preparados para ter um voto não obrigatório. Eu achei incrível ouvir isso, mas não é possível ficar com uma brasileira dessa.
Eu não estou preparado para não ouvir a voz do Brasil às 7 horas da noite.
É um absurdo, é uma coisa. Não tem sentido.
A gente está vivendo um período de destacar essas coisas, porque nós estamos mais sensíveis. Então é curioso que tem gente que fala, não, mas é, que aqui eu tenho a tendência a evitar assuntos políticos, porque o meu pensamento é muito politizado. E quem vem para as palestras geralmente quer falar de alguma coisa espiritual, quer ouvir falar de coisas espirituais, mas não dá para separar a experiência espiritual do meio. E o meio em que a gente vive, sendo agora grego, é a polis, é a cidade. A gente vive na cidade. A gente vive nesse meio. Como não ser político, ou seja, como não ser cidadão, sendo espírito, experimentando o mundo nesse contexto? Eu preciso do contexto para experimentar meu karma. Esse é o meio em que eu realizo minhas necessidades de reencarnação. Se eu não entender o contexto em que eu me enfiei, porque a gente se enfia na encarnação, a gente é atraído para as probabilidades oferecidas pelo contexto social, não só pela família, não só pelas possibilidades genéticas que atraem um espírito para o corpo, mas o contexto social, o meio em que aquela pessoa vai se desenvolver, faz parte. Onde você existe faz parte do seu plano kármico, faz parte do seu projeto reencarnação. Se eu não entender esse meio, se eu não interferir com esse meio, eu não estou vivendo meu karma. Então, esse tipo de discussão que a gente tem hoje é uma coisa que eu evito, não sei quando eu vou fazer de novo, porque, em geral, fica um saco falar de política espiritualmente. Só que agora a gente está vivendo um momento em que a política nos atingiu no pé da orelha. Mudou a rotina de todo mundo, de algum jeito, essas últimas duas semanas. Acho que todo mundo sofreu alguma consequência dessas movimentações.
Não, é engraçado que a discussão política se pauta e as pessoas expressam abertamente a ideologia delas agora.
Sim.
Tanto que fica um turbilhão de debates entre direita e esquerda, entre que posição ela adota sobre isso ou aquilo. E não tem, eu acho que não tem como separar você, como você atua no seu meio da sua índole.
Então, depois de muito tempo de desvalorização da opinião política, que foi consequência de um período de opressão de opinião política, que foi acontecendo na nossa ditadura, eu acho que as pessoas estão começando a encontrar um caminho para manifestar a insatisfação, porque voltaram a ter acesso à cultura. Por meio, por incrível que pareça, né, da difusão de tecnologia viabilizada pela necessidade de criação de mercado. No momento em que você vira mercado e que uma moeda importante do mercado é informação, se você vira consumidor nesse mercado, você também está consumindo informação. E mesmo que por sobrecarga, mesmo que filtrado, o volume de informação permitiu formação de opinião. Mesmo não havendo consenso, nem a formação clara de partidarismo, eclodiu a insatisfação, a percepção da diferença, a percepção do potencial não realizado da nossa sociedade. As pessoas começaram, por incrível que pareça, as pessoas começaram a ter acesso à informação de que pode ser diferente, porque passaram a tomar consciência de que, se mudou um pouquinho, pode mudar mais. E aí a pessoa, olha, se eu conseguir sair disso, vim até aqui, pô, os caras lá estão muito antes, mas eu quero aquilo que eu estou vendo. Eu quero ver aquilo que eu vejo nos filmes, eu quero aquilo que eu vejo no noticiário internacional. Oi?
Na novela?
na novela. Eu quero aquele padrão de vida, eu não quero esse. Se antes eu estava assim, cheguei aqui, agora eu quero continuar indo. Só que para continuar indo eu tenho que mudar mais coisas. Isso faz parte desse movimento. Essa tomada de consciência do potencial não realizado da sociedade. E aí vem o tiro no pé. Aparecer dinheiro do nada para fazer obras publicamente que deveriam ser feitas de maneira privada. E o dinheiro sumindo e as obras andando num ritmo menor, todo mundo percebeu, né? Peraí, tem tanto dinheiro para construir estádio, para infraestrutura que antes não tinha e agora tem. Por que não usaram antes com saúde? Por que não usaram com educação? Porque agora está fazendo falta. O cara que está pagando quase R$1.000 por mês para fazer faculdade está questionando por que não tem vaga na USP para o filho dele. Ou para ele mesmo, que é a maior parte dos casos. Por que não tem mais universidade pública? Por que não tem mais federais e estaduais?
A gente gasta US$20 bilhões na Copa e a FIFA ganha US$4 bilhões.
Complicado, né? Complicado isso, né? Como justificar essas coisas? Não dá. Aí você gera insatisfação. Aí basta 20 centavos na passagem do ônibus para a coisa explodir. Espera aí. Eu não estou mais nem conseguindo entrar no ônibus.
Ainda tem que pagar mais 20?
Ainda tem que pagar mais 20 centavos? Não. Nem a pau, Juvenal. Aí foi a indignação. Então isso foi uma explosão de indignação. É a insatisfação gerando um movimento de inconformidade. É o ponto em que a pessoa não se conforma mais. O curioso é que nessa explosão, a massa optar pela não violência.
Mas a maior, acho que é a insatisfação que teve foi quando houve a repressão. É. Esse foi o estopim mesmo.
Então, a tentativa de repressão, que não funcionou, né? A tentativa de repressão despertou o crescer da violência. Aí a coisa. Aí a coisa cresceu. Porque aí todo mundo. Não, peraí, como que você vai reprimir uma coisa dessa? Todo mundo falou, peraí, mas eu concordo com quem está se manifestando ali. É. Se eu concordo, como assim? Como estão tentando abafar isso? Não vou deixar. Aí as pessoas. Foi aí que eu falei, é a hora que a insatisfação vira inconformidade. Isso foi uma alavanca. Isso é fantástico. Isso é ótimo. Isso é uma coisa que eu só achava que ia acontecer muito lá na frente. Por enquanto, para mim, era ficção. Poder ter esse tipo de movimento. Porque isso é empatia baseada na insatisfação. É a empatia da inconformidade.
Você que tem uma informação, tem, gosta bastante da parte tecnológica, tá? Deixa eu colocar uma coisa. A polarização da informação. Hoje em dia, se você tem um tumulto, alguma coisa, como já presenciei mais de uma vez no metrô, todo mundo tira seu celular e já está na sua página.
Sim.
Eu presenciei uma coisa que até agora não consegui compreender. Isso foi na época dos caras pintados. Eu trabalhava como multinacional e morava num prédio a meia quadra do vão do Máximo.
Uhum.
Tá? Eu morava na Itapeva, num flat ao lado. E eu olhava da terraça do meu apartamento, eu podia ver a TV e podia ver o vão do MASP. Olhava para a TV, olhava para o vão do MASP, o vão do MASP não tinha 10% do que aparecia na TV. Era tudo edição e tudo produzido pela Globo. Eu estava vendo, olhando na TV, olhando lá e não era a mesma coisa.
É intencional, né?
O ângulo que mostra, né? Também dá uma outra impressão.
Eles editam, montam, certo? Então hoje em dia, se você. A mídia não pôde. Os repórteres da Globo estavam saindo esses dias aí, eles tinham que tirar o brasão da Globo que estavam apanhando.
É.
A TV Record saiu da rua, não pôs repórter na rua porque estavam pondo fogo.
Eu queria falar. Não é só a Globo, foram todos os canais. Todos os.
Principalmente a Record. A Record foi ameaçada de agressão para valer. A Record recolheu todos os repórteres. Você só via a pessoa filmando, fotografando com o celular mais moderno.
E agora foi o contrário, as manifestações estavam grandes, eles mostravam pequeno.
Exato. Mas
se você acessava em outros lugares, outras imagens mostravam.
E outra coisa que eu sei que quase ninguém sabe, você que foi do PT talvez não saiba, eu moro próximo ao zoológico.
Uhum.
E faço bastante uso de táxi, metrô até minha casa, 10 minutos. E o Lula tinha o filho dele como faxineiro do zoológico. literalmente, faxineiro, funcionário no zoológico como faxineiro. Ele ia e voltava todo dia a trabalhar de táxi. Hoje é um dos maiores pecuaristas do país. É sócio da RTV, é sócio da Oi. Como é que fica isso?
É o mundo da fantasia.
E quem me conta isso são vários taxistas que não se conformam, que levavam o filho dele para trabalhar, que iam buscar. Então é alguém que vivenciou.
Interessante isso, né? A gente vive num momento curioso. Quando eu comento geralmente alguma coisa, tirando o sarro, contando alguma coisa sobre o PT ou o Lula, geralmente as pessoas ficam inconformadas, porque dá a impressão, pelo histórico de aparência, pela mídia, pelo marketing, né, que o Lula representa realmente o povo. Não, ele sempre foi uma pessoa tomada à parte. Ele foi treinado por uma elite intelectual para se tornar um líder diferente do que ele era.
E a origem disso, de onde teria esse grupo, por exemplo? Sim. Eu tenho uma informação, quero saber se você tem alguma. Eu posso dizer que eu tenho trabalhado com multinacionais alemãs, tá? Só a nível de presidentes multinacionais, e alguns deles, alemães ferenhos, vieram dizer a mim que o Lula e o PT já estavam recebendo grandes investimentos de mais de dezenas de anos atrás de partidos radicais alemães.
Isso eu não sabia. Partidos radicais alemães. Isso eu não sabia.
Isso era na cortina de ferro, quando a cortina de ferro era de ferro ou de aço.
São coisas que a gente sabe que são passíveis de acontecer. A gente já viu acontecer em outros lugares, mas é difícil enxergar no próprio quintal, né?
Se a gente for voltar para trás, quem criou o Hitler? O poder econômico da Inglaterra. Quase ninguém sabe disso.
Eu li isso na época. Eu lembro, uns anos atrás eu li algo a respeito, mas eu não sei qual. Eu não sei.
Patrimônio.
É difícil identificar, da informação que a gente tem, quanto cada ponto de vista é matizado. Então, eu tomo um pouco de cuidado, mas eu não duvido. Eu não tenho como confirmar, porque eu tenho que pesquisar mais, mas eu li a respeito.
Do Hitler eu já confirmei, já pesquisei. Foi a elite financeira inglesa, pensando nos recursos naturais alemães.
Se a gente for pensar nos conflitos que a gente teve na Europa, desde as deflagrações nos Balcãs, que já tinha sido bancado pelos ingleses, né? Eles sempre tiveram mexendo ali para gerar confusão. Ironicamente, eles...
O tiro saiu pela
culatra. Tomaram um tiro no pé depois, né?
Eles vendiam armas, e, então, para eles é interessante, né? Remédios e suprimentos.
Não, tem umas coisas que a gente for olhar a história... difícil a gente não ficar sarcástico com o nosso momento histórico. Se a gente olhar o passado, o presente gera uma sensação de sarcasmo, porque somos o resultado de muitas interferências e co-interferências. Muita gente deu tiro no pé e muita gente está lucrando. Mas se a gente for olhar a formação cultural que a gente tem hoje aqui no Brasil, a base da nossa cultura, nós somos um povo que parecia ser muito previsível para o governo e está se mostrando não tão previsível para o governo. A mídia internacional não está entendendo o que está acontecendo. Um efeito curioso, que é o efeito do brasileiro midiático, que o brasileiro é um dos povos do planeta que mais usa as mídias sociais na internet. Qualquer serviço que é lançado, o Brasil está entre os três maiores usuários. Tudo que é social, mesmo sem falar inglês, o brasileiro invade e faz colônia, né, em qualquer coisa que lança. E aí você tem sempre aqueles... Você sabe que é um grupo de brasileiros quando você vê escrito em algum lugar assim, ruas, 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 ruas. Pronto, tem brasileiro no meio. Eu, particularmente, fico embaraçado às vezes quando eu vejo aquilo e falo, nossa, cara. E não precisa escrever ruas, pelo menos, né, faz uma risadinha mais discreta, mas tudo maiúscula, né? Ri baixo, pô. Mas já fica aquele traço.
Mas você acha que na eleição vai fazer diferença? Porque quem foi nas ruas não ganha o Bolsa Família. E quem está elegendo deputados, presidentes, governadores, é quem ganha o Bolsa Família.
Isso é uma coisa que a gente já vem conversando aqui, né? Vem comentando. Eu acho que eu até contei aqui um... conhecido que foi visitar um parente no Nordeste, uma família que mora numa cidade beneficiada por várias bolsas. Eles são 14 pessoas morando no mesmo terreno, com várias casinhas, né? Montaram ali uma micrópole da sua família, e ninguém trabalha há mais de 8 anos. E a renda coletiva deles é mais de R$1.000 por pessoa. A renda coletiva, se você dividir, eles ganham conjuntamente R$16.800. Numa região em que uma pessoa com R$1.000 por mês, ali onde eles moram, vive muito bem, vive como rico. Porque ali, em média, as pessoas ganham R$400. Está tudo dentro da lei.
Dentro da lei, esse é o ponto.
Todos.
Então, não dorme com vocês. Faz filho, ganha para ter filho, tem bolsa para o filho.
Não, tem várias bolsas. Tem um monte de bolsas ali.
Na eleição da Dilma, também estava próximo à prefeitura, estava num bar tomando refrigerante, água, não lembro. Um nordestino disse que foi visitar a mãe no interiorzão da Bahia. Ele estava revoltado, xingando a Dilma de tudo quanto é jeito, porque ele voltou da cidade dele. A mãe dele ainda mora no interiorzão da Bahia, não lembro a cidade, mas bem interior. A cidade inteira ganhou geladeira nova. A mãe dele tinha uma geladeira que estava boa, não era velha. Ganhou uma geladeira nova e não precisava. E ele estava revoltado, falou: eu trabalho aqui, não consigo nem comprar uma geladeira nova para o meu bar. Então, esse negócio do Bolsa Família é uma coisa também, lá para frente tem que.
Isso é instrumento eletivo? É. Eu concordo que o cara passando fome, ele não consegue desfrutar da escola. Mas se você não ensinar o cara que ele precisa fazer alguma coisa para viver...
Ensinar a pescar, você dá o peixe sempre na
pescada. Exato. Não, se você não desmama, esse cara nunca vai aprender a mastigar.
Tem dados oficiais mostrando que a desnutrição infantil no Nordeste caiu absurdamente nesses anos de Bolsa Família.
Mas dá o começo, dá para a criança crescer, se preparar e vir. Tudo bem, ela vai para frente e vai trabalhar. Agora então, ela vai pôr filho no mundo, vai continuar essa bola de neve de preguiçosos,
na máquina, das bolsas. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os nossos processos políticos, nossos processos sociais. Não dá para generalizar, tem gente que precisa dessas bolsas. Ainda tem? Tem.
Sim, com certeza.
Agora, que é uma coisa confusa? É uma coisa confusa. O problema não é a ideia dessas bolsas, o problema é a execução. O problema é a base humana ter uma educação que é a mesma estrutura que gera essa não violência, que é o conceito de cortesia. Porque aí você começa a negociação da corrupção. E aí talvez a gente esteja num momento agora em que, por ideologia, talvez a gente comece um sistema de autotransformação, até para um sistema, uma espécie de metacontrole. A gente foi educado num sistema em que a gente tem medo da polícia.
Mais medo dentro do que fora.
A gente foi educado num sistema de ter medo da polícia. Talvez hoje, com a força das mídias sociais, com a tecnologia viabilizando todo mundo com câmera, quantas coisas estão sendo deflagradas porque alguém pegou uma câmera e filmou algo pela janela de casa. À medida que isso vai se tornando mais e mais comum, a gente está criando um sistema de meta-controle. A gente está controlando os controladores. E essa realimentação Se a gente continuar com esse processo e com essa inconformidade controlada por nós e não pela autoridade, a gente continuar inconformado, não só insatisfeito, mas inconformado e partindo para ação, sem precisar apelar para a desordem civil, mas sem ceder, talvez a gente consiga, no longo prazo, mudanças significativas na nossa estrutura social. A questão é, quanto isso vai continuar no foco de interesse? Por quanto tempo? Vai ter fôlego? Vai ter sustentação? Vai ter continuidade? Porque uma hora essas manifestações vão diminuir, elas vão tender a ficar quase paradas, e quem está no poder vai achar que passou, que acabou. A questão é, eles vão estar certos ou não? Quanto a catarse desse momento vai ser suficiente para as pessoas ficarem quietas? Porque os caras acharam que tirar os 20 centavos do aumento do ônibus já ia resolver tudo. Felizmente, não resolveu. Foi um alívio quando eu vi que os movimentos continuaram. Para ficar claro que não era só isso. Né? Aí começou, tinha um monte de, das passeatas com aquelas cartolinas, né, para tirar o Renan Calheiros. Aí ele está agora fingindo que é a melhor pessoa do mundo lá. Uma cara de pau muito grande. E o que é interessante é que parece que ninguém está comprando a ideia.
Eu ia comentar que acho que, apesar das autoridades, né, ser eleitas, terem mudado de postura, entre aspas, né, postura, pelo menos
na aparência,
mental, aparência, não está surtindo efeito nenhum em termos de insatisfação. Mesmo aquela da PEC 37, que acho que foi, talvez, por incrível que pareça, foi a maior conquista que teve todos os movimentos, que está considerada uma das maiores conquistas sociais, e depois também foi o Maluf, um dos caras que votou a favor de 37, mais me assustou, mas é assustador. Mas eu acho que ficou meio que maculado, no bom sentido, né? Ficou uma referência muito forte do poderio social de organização. Então isso para mim, acho que, não sei se isso é reversível, né? Eu realmente não. Até a presidente está já.
Você vê se o Ministério Público vai corresponder com a expectativa agora, né?
Não, mas eu creio que só o fato de existir o instrumento de condição.
Só a ideia do BEC-37 é um absurdo.
Concordo, mas aconteceu a votação e foi negado, pelo menos, esse projeto. Então foi. Então, de alguma forma.
Ele ia ser votado na véspera do jogo para ninguém saber e passar.
Exatamente, só que, né, aconteceu isso. Agora eu queria comentar, só o fato de ter acontecido e ter tido uma prova real, né, você podia dizer, né, que aconteceu, acabou gerando uma referência na população. Eu acho que isso, uma memória dessa ir embora tão rápido. Pode não ter outro momento, uma passeada desse nível, mas acho que de repente isso com referência de poder, de ação e tal, isso acho que muda alguma coisa.
É que eu. Tem uns componentes na sociedade que eu acho que são historicamente referências não muito boas para a continuidade da inconformidade. Mas agora a gente tem um fator diferente. Eu sei do patrocínio, porque eu estava lá no Diretas já, eu acompanhei o movimento, não participei, mas acompanhei, eu vi também o movimento dos caras pintadas, e eu sei, soube e vi, né, dos coniventes e patrocinadores do processo. O assustador para quem está no poder agora é que não está muito claro como está acontecendo isso. Então, quem costuma manipular, começou a manipular, a partir de um certo ponto, o fluxo de informação. Então, a gente começou a ter núcleos de informação que toda hora eram contestados pelos twitteiros, pelos blogueiros, e pelo Facebook e pelo que for. Mas a grande massa que está fora dessa revolução tecnológica está acreditando na TV, está acreditando no jornal. E isso tem patrocinador, isso tem financeiro. Os financistas desse processo de informação estão manipulando nossas bolsas, estão manipulando lá fora a informação, estão manipulando o valor do dólar, estão mudando o mercado. Não é interessante matar o Brasil como mercado. É interessante diminuir a possibilidade do Brasil virar poder. Né? E essa é uma linha fina que o mercado internacional está tentando achar. Porque eles estão com medo do Brasil virar uma China. É melhor manter o Brasil mais parecido com a Índia. também não pode ficar uma coisa conflituosa demais. Então, está tendo manipulação no nível de informação? Está. Fato. Mas a liberdade das mídias sociais está dando uma quebrada nesse sistema de controle. Porque à medida que o tempo passa, mais e mais os jovens que estão crescendo com esse conceito de mídia social como meio de vida estão assumindo a liderança na sociedade. Então, daqui 20 anos, essa mentalidade de informação omnifluxo, né? Todos lados, por todos os momentos, vai estar mais comum. Porque eu me sinto dinossáurico, eu não me adaptei ao Twitter. Não me adaptei. Eu acompanho algumas coisas, mas eu não sou seguidor de ninguém. Né? Eu não tenho uma conta pessoal própria no Facebook. Eu tenho uma conta lá que é só para olhar quando alguém me manda um link que eu não consigo abrir sem ser do Facebook. Porque eu não gosto da mecânica da coisa, não gosto. Porque eu sou uma pessoa muito preservacionista, se for usar uma expressão enneagramática.
Mas isso é da sua
pessoa.
Também sou. Não gosto do Facebook.
Eu gosto de acompanhar a informação.
E o paradigma disso, 1984, o fim do livro.
Pois é, eu passei até pela situação de eu li 1984 dois anos antes, eu li em 82 na escola. E aquilo foi assustador para mim. Falei, nossa, ainda bem que não está indo para esse lado, porque aí eu, em 84, eu já tinha idade suficiente para entender que estava mais ou menos naquele contexto. Que na verdade o meu maior pesadelo já estava acontecendo.
O livro está estourando de venda,
não. De novo, né? Então, só para a gente ter essa noção de a informação pessoal mudou de contexto para essa geração.
Mas eu tenho um ponto aqui, que é o seguinte. Eu participei lá de amarelo lá na Direta Já. A mobilização sempre teve. Só que aí teve período das lideranças. Então, na Direta Já, teve todo o movimento da oposição para organizar aquele evento. Né? Eu trabalhei numa montadora e o pessoal estava meio revoltado, todo mundo resolveu de camisa branca, só isso. A diferença que fez em todo mundo de camisa branca é impressionante. Você percebe, né? As pessoas veem que as pessoas podem se movimentar e se juntar. O que acho que realmente está acontecendo agora, você não precisa ter essa liderança, que teve a oposição da Direta Já, para poder fazer essa movimentação. Mas quando as pessoas se identificam, acho que elas...
Então, mas a questão é que, só para a gente diferenciar. Em termos espirituais, isso é muito grande a diferença. Você tem um perfil, todo um perfil de era. Vamos chamar isso de perfil de peixes, que é o perfil de seguir o Messias. Esse é o paradigma da nossa sociedade, seguir o líder. O que o pessoal chama de paradigma de aquário, ou seja, é o modelo anárquico, sem liderança, para a gente não é fácil de aceitar. Mas o fluxo de informação igualitário e omnidirecional que a internet está oferecendo está permitindo uma geração que surge agora em que a condição de submissão à liderança é um incômodo. É um fator de inconformidade. A tentativa de ser diferente por si só e não submeter a um líder para fazer parte daquele grupo, daquela liderança, está fazendo diferença. Cada um quer ser o seu próprio líder. Cada um quer ser diferente pela aparência, pelas escolhas. É uma espécie de rebeldia adolescente que está perseverando na adultidade. Por enquanto está gerando um conflito danado, porque são paradigmas geracionais distintos. Não é só uma troca de uma geração para outra. É uma troca de era. Então, parece uma coisa pequena, parece que só tinha liderança, mas a questão é, o que está por trás das lideranças? Quem bancou essas lideranças? Quem está financiando essa rebelião? Quem pagou a porcaria da tinta verde e amarela dos caras pintados? Sabe aquela coisa assim? Você estava lá, tinha lá para você usar, mas de onde veio essa camiseta? De onde veio essa tinta? Quem pagou por isso? Nas Diretas Já, eu estava com bandeirinha na mão. Mas quem me deu aquela bandeirinha? Pegou aquela bandeirinha, alguém pagou por aquela bandeirinha. Na época eu não pensava nisso. Eu estava indo porque é o jovem empolgado, querendo mudar tudo, revoltado, querendo mudar o planeta, porque ele vai fazer a diferença. Hoje, olhando, eu falei, nossa, eu fiz parte, mas eu era bobinho.
Eu estava do outro lado, fuzil em mão na Praça da Sé.
Ainda bem que não passamos perto, poderia tomar um tiro. Mas é uma coisa, assim, porque eu era um moleque, né? Era adolescente, molequinho. E é uma coisa tão, tão básica, que a gente tem que olhar e pensar, olha, quando um sindicato que acaba se submetendo a partidos políticos toma uma decisão, tem toda uma rede de poderes, de financiamentos, tem uma circulação de dinheiro muito grande. Isso não ocorreu nesse movimento atual. Ele começou sem isso. E essa legitimidade é incomparável na nossa história. É a primeira vez que a gente vê isso acontecer. A partir de um certo ponto, começou a haver manipulação de informação. Começaram a aparecer líderes financiados, começaram a ser pseudo-líderes, né? E que ninguém seguia. Eles iam lá, falavam uma coisa e ninguém fazia o que eles estavam falando. Foi fantástico isso. Foram momentos, assim, de satisfação para mim. Falei, nossa, que legal. Não colou. Ninguém acreditou nos babacas. E aí a coisa continua fluindo. Agora, você está tendo já manipulação? Tem. Você já tem os financiados do Twitter, os financiados do Facebook, começando a tentar difundir ideias. Sempre vão ter os que acreditam. Sempre vão ter os festeiros, né? Aquele cara que o que importa para ele é fazer a festa. Sempre vão ter os vândalos financiados que vão estimular os vândalos carentes. E aí eles vão fazer vandalismo juntos, né? Uns porque precisam, outros porque ganham para isso. Está acontecendo? Tá. Vai continuar acontecendo? Vai. Mas a grande massa que continua insatisfeita precisa continuar ciente da sua insatisfação. Porque senão alguém vai voltar a amarrar o elefante com o barbante vai pensar que está preso. Que somos nós, né? Como povo. É o elefante amarrado com o barbante. E acreditar que está preso. Que é o que a gente vem passando. Aí, de repente, ele simplesmente arrebentou o barbante. Ele deu um passinho, está solto. A questão é por quanto tempo essa sensação vai durar. E eu espero que, com a sensibilização espiritual, isso venha a acontecer mais e mais vezes. Porque a nossa insatisfação tende a crescer. Com tudo, uns com os outros, conosco. Porque nós estamos sentindo mais a própria aura. Nós estamos reagindo mais, somatizando mais coisas. E nós estamos tentando transformar nós mesmos e o meio também. E ao meio também. Só que transformar o meio para adequar a nós tem limite. Tem limite. A questão é como vai ser esse processo agora. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É importante ficar atento e observar a si mesmo nos processos. O que é que você está fazendo? Da onde vem o seu sentir? A gente tem possibilidades de experiência no dia a dia, enquanto isso está acontecendo, que são muito ricas. Como olhar? Como eu reagir? Eu estou ajuizando isso? Como eu estou fazendo isso? Tanto que, curioso isso acontecer agora. A gente tinha marcado aqui agora, para esse mês, aquele curso de... É um curso novo, eu remontei aquele meu curso de física espiritual. Alguns de vocês já ouviram falar isso. Que é um curso que eu falo sobre a ligação, como funciona o mundo físico em relação ao mundo espiritual e vice-versa. Como que é a nossa realidade é formada. E aí teve um problema de comunicação, a gente acabou adiando ele para agosto. E ele vai acontecer no final de agosto. Na virada de agosto para setembro, a gente vai fazer no sábado e domingo. E a gente marcou para amanhã uma oficina. E a oficina é justamente de observação, auto-observação e sensibilização espiritual. Eu fiz essa oficina faz um ano. Exatamente um ano. E eu estava sentindo as mudanças que estavam em andamento, acelerando para algo que ia ocorrer no fim do ano. Para uma mudança da relação físico-espiritual, eu não sabia muito bem o que ia ser. Tinha uma noção, eu não sabia. E agora, 6 meses depois, eu passei a semana preparando um novo material, mexendo com isso. Eu já vinha mexendo desde então, mexi muito no material, e vim revendo, revisitando, e olhando, eu falei, nossa, está muito diferente. Está muito diferente a nossa percepção do mundo de um ano para cá. A maneira como nós percebemos uns aos outros e o mundo. Não parece, porque a cultura não mudou, a linguagem é a mesma. Eu tenho os mesmos adjetivos no meu vocabulário. Então, por que é que eu estou atribuindo esses adjetivos de maneira diferente para o meu entorno? Quando eu consigo sair dos meus preconceitos, se eu conseguir sair da minha expectativa do que eu vou ver no mundo, porque esse é um problema sério na observação. O que você espera ver limita o que você é capaz de ver. Se você já tem um matiz, você só enxerga naquele viés. E eu estava repassando esse material, achei interessantíssimo perceber que muitos matizes não estão sequer funcionando direito depois dessas mudanças físico-espirituais que a gente teve no fim do ano. Que é uma coisa que nem todo mundo está ciente, todo mundo está sofrendo as consequências. Todo mundo mais sensível, está todo mundo mais irritadiço, ou mais calmo, ou mais nervoso. Ampliou o sistema reativo de todo mundo e ampliou o sistema perceptivo de todo mundo. As pessoas simplesmente estão achando que aumentou o estresse, aumentou a correria. Aumentou a presença do seu eu espiritual no cotidiano físico. Mudaram as regras. E agora a gente vai... Aliás, ainda tem vaga nessa piscina?
Tem uma ou duas vagas só.
Tem uma ou duas vagas? Se tiver um ou dois interessados, ainda dá tempo. Mas é uma... É um momento curioso. Né? Porque a gente acabou de ter uma mudança de postura inédita na nossa história, coletivamente. Isso mudou a energia, a maneira de perceber as coisas em volta. Andar na cidade essa semana estava muito diferente de andar na cidade 3 meses atrás. E nem dá para dizer quanto estava diferente de andar na cidade 1 ano atrás. A maneira de perceber, o grau de atenção com as coisas, está muito diferente. É só para a gente ficar ligado, ficar atento. E é curioso que com tudo isso, é incrível acreditar que quem estava lá bradando e acredita no que estava fazendo, como bom brasileiro, está indo nas festas tomar quentão, está indo para o happy hour no fim da noite. Engraçado, acabou o movimento que começou o happy hour, né? Isso é muito Brasil. Oi? É muito engraçado isso, gente. É muito engraçado. Porque é um jeito todo brasileiro de fazer a coisa. O cara consegue ficar inconformado, gerar um movimento, mudar a política e ainda vai tomar caipirinha. Hã? E torcer para a seleção.
É engraçado isso.
É uma coisa, né? E o que aí? Não, agora vai amortecer. Não, no dia seguinte teve movimento de novo. Os caras estavam lá inconformados de novo. O Brasil ganhou, mas que porcaria. Peraí, eu nunca vi isso. É uma novidade muito grande para mim. Eu não esperava isso. Não agora, eu esperava isso daqui a uns anos.
Quem impediu os vereadores aqui de entrar em recesso? Vai ter que discutir o transporte.
Isso não está valendo.
Não, e é bem capaz, porque eles teoricamente teriam que ganhar mais para isso, né? É bem provável que eles acabem se negando a receber, porque eu já vi gente falando que vai... Falando, esses caras vão trabalhar, mas não vão ganhar mais não, eles já ganham muito. Né? É capaz que eles se vejam obrigados a devolver dinheirinhas. Vamos ver como é que vai ser. Só tá falando agora, né, tem gente que já fez o meu curso de física no passado. Só para deixar claro uma coisa que eu acho que eu não... Né, gente, com essas mudanças, muito do que eu ensinei nos cursos de física está diferente. Está diferente, mudaram as regras. A parte da física que eu ensinei, não mudou. Mudou a relação com o mundo espiritual. As maneiras de interferir, as maneiras de interagir, elas ficaram mais claras. Então, hoje dá para entender de outras maneiras. O funcionamento mudou. Certos níveis de interação não existem mais e passaram a existir outros. Então, para quem já fez, não pense que agora é o mesmo curso. Não, não é. É outro curso. Tanto que não tem reciclante. Eu estava pensando em chamar esse curso de conexões físico-espirituais. Eu achei melhor chamar de física espiritual da nova realidade, porque ele é um nome mais honesto. Só que para quem já fez o físico espiritual do cotidiano, que era o curso antigo, talvez ache que é a mesma coisa, só mudou o nome. Não, mudou o curso. A última coisa que mudou foi o nome. O curso mudou inteirinho primeiro, né? Então, para quem está afim de fazer, a gente até estava conversando sobre data. É bem provável que seja no último sábado e no primeiro domingo.
Dia 30 de agosto e dia 1 de setembro.
Vai ser um sábado e domingo. Eu só não sei exatamente ainda, porque eu só preciso confirmar essa data, porque eu não iria dar palestra no dia 30. 30 ou 31?
30.
Eu não ia dar palestra no dia 30. Eu sei que eu ia dar palestra no dia 23. E curso seria no dia 24. 24 e primeiro. Então a gente está tentando só. Eu só preciso confirmar, mas eu acho que vai ser dia 30 e dia 1º. 30 de agosto e 1º de setembro. Há uma possibilidade de ser no dia 23 e 24? Porque depende de eu confirmar a minha agenda. Eu acho melhor, se eu puder vir no dia 30, eu acho melhor que seja no dia 30 e 1º, porque para dar um tempo no mês de agosto do pessoal ficar sabendo do curso, de ter as palestras, de acontecer tudo. Porque eu sei que no dia. Não, a palestra não era minha no dia 30.
No dia 24 também
não era. Não era minha?
Não. Porque eu
tinha
que ir.
Acho que
dia 30 era sua. Acho que era no dia 30 era sua.
Mas o curso, eu tinha reservado as datas, então era 24 e 30?
Não, aqui só está até mais.
Eu tenho que olhar no computador lá. Está no meu computador. Bom, de qualquer maneira, vai ser no final de agosto, né? Quem quer saber mais ou menos como está funcionando agora, porque eu falo por cima nas palestras, eu falo por cima nos outros cursos. O curso em que eu explico como funciona, que tem a dedicação da explicação realmente de esse aspecto da física, para quem já viu.
Dia 18 e 24. Desculpa, dia 18 e 25.
18 e 25.
É isso.
Então, dia 24 não era a minha palestra. Então, dia 30 está tranquilo. Dia 30 era comigo mesmo. Na verdade, o curso seria, então, teria que ser 23 e 24. Né? Mas vamos fazer isso, então, dia 30 e dia 1º. É que vai atrapalhar a minha agenda para setembro. Vai atrapalhar a minha agenda para setembro. Mas aí a gente, quem for fazer isso, quem tiver afim, se organiza para fazer esse curso no final de agosto, porque eu já vou dar a fase 2 em outubro. Porque aí já faz o pacotinho, né? Fase 1 e fase 2, que dá uma. Vai dar um plano geral de como estão funcionando as coisas agora. Tá? A única coisa, quem fez o curso de física, a única coisa que vai ficar parecida é aquela introdução da história da física. Que eu começo lá com Aristóteles, né? E a gente faz um passeio rápido pela física no primeiro módulozinho do curso. O resto mudou tudo. Tá?
A essência das coisas, assim. Não muda, o que muda é a interpretação.
Mudou o entendimento. Você muda a sensibilidade, mas olha, isso é uma coisa para a gente pensar. Hoje a gente tem um entendimento de gravidade. O que é a gravidade? A gente tem um entendimento. É pouco e é porco. Tá? Só que o entendimento na época do Aristóteles, a teoria que eles defendiam e que eles ensinavam, foi a que mais prevaleceu na história até agora. Que era uma teoria dos gregos do lugar natural. A interpretação do Newton foi outra, que é a atração das massas. A interpretação do Einstein é a curvatura do espaço. Hoje a gente está falando em várias teorias. interação de forças fracas com elétrons, está falando de fluxo de espuma quântica, tem outras coisas já que a gente está tentando explicar. A gente está mudando a explicação porque muda o entendimento. Com a mudança do entendimento, com a mudança da matemática e da tecnologia, a gente muda a maneira que a gente percebe o universo. Mas as coisas, a gravidade sempre esteve ali.
A maçã continua caindo.
Hã?
A maçã continua caindo.
Não, é, ou a pedra continua caindo e afundando na água, né? Você continua com os preceitos, né? É, antes da gente inventar o microscópio, não existia micro-organismo? Existia. A gente justificava quando alguém ficava doente porque tinha maus espíritos, né? E hoje a gente sabe que tinha bactéria, que tinha vírus. A gente aprendeu a vê-los e a interagir com eles. Nossa ciência mudou. Mas o que está por trás, ou seja, o fato continua o mesmo. O princípio de ação é o mesmo. Mudou a interpretação. Mas isso é a mudança da ciência, aquilo de que a gente está ciente. É o conhecimento que muda. Com a mudança...
Isso muda a nossa ação no mundo.
Muda a nossa ação no mundo. Muda a realidade.
Exatamente. Você começa a saber que tem bactérias, você faz antibióticos, você muda a longevidade do ser humano. É uma série de consequências. Às vezes, para a pessoa que entender que mudou um pouco como é que é a física, pode não ter nenhuma consequência, mas tem.
Tem. Então, exatamente. Hoje, a mudança que a gente teve... foi da relação físico-espiritual. O entendimento da gente vai mudar agora. Está mudando já. Porque se você mudou a ligação entre o espírito e o corpo, o cérebro como interface intelectual e o corpo como interface mecânica, mudaram também. Como lidar com isso? Não tem onde encaixar isso, a não ser no curso de física espiritual. Ensinar como funciona para dar instrumental para funcionar diferente no mundo. E essa mudança, eu sempre falei, né? O curso de física sempre foi para mim a mina dos olhos, sempre foi o ponto que eu, a coisa que eu mais gosto de ensinar, porque eu sou aquele cara que desde criança desmontava as coisas para ver como é que funcionava, né? E de vez em quando até conseguia montar de volta e voltar a funcionar o que eu tinha desmontado, mas nem sempre. Mas é muito comum, viu? Mas como é que eu consegui montar, tá funcionando e sobrou esse parafuso? Que geralmente ele estava perdido em algum lugar, né?
Você vai abordar bóson de Higgs, táquion, essas coisas ou não?
Essas coisas fazem parte. Táquion faz parte, bóson de Higgs ele faz parte de uma explicação na segunda fase. Eu, embora seja filósofo por formação, eu estudo física desde a adolescência como um aficionado. E eu cheguei a entrar no superior e não... Na verdade, eu até estava gostando, mas eu não pude continuar por causa do contexto político na época, plano Collor, sem dinheiro, desemprego, essas coisas. Mas, fatos da história do Brasil. E eu nunca parei de estudar física, né? Meu background é em exatas. Eu trabalhei a vida inteira com tecnologia, com eletrônica... formação nessa área. E eu gosto muito de estudar isso. E eu tenho a perspectiva espiritualista. Olhando para os fenômenos espirituais, sentindo, vendo pela clarividência, com um ponto de vista de físico e engenheiro. Então, esse é o lado que eu gosto de compartilhar. O como funciona. Com o passar dos anos, o pessoal que me conhece há mais tempo, acho que pode confirmar que eu aprendi a não complicar muito, né? Quem fez o curso comigo em 97, 98, os primeiros cursos de física, saía achando que tinha... Falei, que é isso, cara? Foi intensivão em pós-graduação em física, né? Dava menos trabalho. Eu aprendi a ficar mais didático. Eu aprendi a focalizar o ensino de equilíbrio da parte espiritual com a parte de ciência. E a valorizar o que a gente já tem de percepção. Então, é um prazer para mim, hoje, dar esse curso e ver que as pessoas entendem bem melhor o que eu estou falando do que entendiam quando eu comecei a dar esse curso, que eu era mais verde ainda, tinha menos experiência didática no final da década de 90. Então, mas é só um aviso né, para quem gosta, se programar, já se preparar financeiramente, mentalmente. Falei, pô, vou fazer um curso de física novo. Não é o mesmo curso de novo, é um curso novo mesmo. Não é uma repetição, é uma inovação.
Eu falei o seguinte, como ele citou lá atrás, né? O curso, quando eu fiz a primeira vez lá, eu não sabia nada, nem imaginava o que você ia falar. Mas o curso ele abriu para conhecer tudo isso, Boson, multiverso, Bell, coisas que espuma quântica, colapso de função de onda, coisas que não é normal de a gente conhecer e nem leva muito no dia a dia. Então, quando você fala de mudar, essas coisas que são fora, ninguém sai falando ali na rua de multiverso ou de teoria dos Brahmas e das Brahmas, nada disso. Então, eu estou extremamente curioso para saber em que nível de interpretação é, porque já é fora, a nossa interpretação, eu vejo isso, participei de lista de discussão, a gente se entendia, já é meio longe, é difícil. Então, esse ponto aí que é interessante, e além disso, você ainda liga o dia a dia, o cotidiano.
Eu posso dizer que desde essa, do meio do ano passado, quando começou a aumentar muito a sensibilidade, até passar a virada do ano e o que vem pesquisando agora, foi até bom os cursos de física ter ficado agora, porque eu, vai dar tempo, não vou mudar o que eu já preparei para dar, mas eu vou ter mais esse prazo para refinar a didática de como eu vou mostrar algumas coisas. Eu enxerguei as conexões que eu não enxergava antes. É a percepção mesmo, é lidar com a percepção nova. Eu passei a ter ciência de percepções, ou noção de percepções, que geraram entendimentos sobre como integrar algumas coisas. Lógico, eu não vou dizer que eu consegui, consegui integrar as forças, agora eu tenho, fiz a equação, a teoria de tudo unificada, não é isso.
Cara, eu tinha uma inscrição aqui.
Hã? Mas apareceu, eclodiu no meio da repesquisa, apareceram novos níveis de entendimento a partir da sensibilidade mesmo. Eu passei a enxergar conexões que eu não enxergava. E não são conexões só, elas são conexões intelectuais, mas a origem delas não veio da dedução direta, veio da percepção. É engraçado dizer isso, porque eu conheço muitos cientistas, por observação de trabalho, que são extremamente sensíveis espiritualmente. Sensíveis. Os caras percebem, eles não têm noção de que eles muitas vezes estão captando na memória coletiva impressões de outros cientistas, que seria o que os orientais chamam de Akashi, né? Da impressão da memória coletiva, estão captando informação e canalizando no trabalho deles. Tem até teorias de alguns malucos aí que acham que os estados de meditação do Einstein, quando ele estava fazendo as reflexões dele, eram estados alterados de consciência em que ele acessava o Akashi, né? Eu não duvido. Eu tenho a impressão que alguns caras, como o Bohr, quando ele estava fazendo as reflexões, os exercícios mentais dele de pensar, ele estava pegando essas coisas. Um maluco da física, que foi o Feynman, ele tinha umas sacadas de percepção, coisas geniais. Ele ligava A com C sem passar por B. E às vezes ligava A com D sem passar por B e C. E o cara é genial, mas essa conexão para ele, clara, vinha de uma percepção diferente do mundo. E o cara era sensível espiritualmente. A narrativa dele é de sensitivo não treinado. Não um médium, nada disso. Sensitivo, o cara que percebe aura. E não só lê linguagem corporal, mas lê algo mais nos outros. O cara que percebe, olhando para uma equação, isso é uma coisa curiosa. A percepção de beleza numa equação não é um ato intelectual. É um ato espiritual. Olhando a aura de alguém que está olhando uma equação e consegue ver beleza, a reação não é intelectual, a reação é espiritual. É um momento da percepção, é uma estesis, como quem olha para uma obra de arte e se altera com ela. É a diferença entre uma pessoa que olha um quadro do Pollock e acha um monte de rabisco que uma criancinha faria com a bisnaguinha de tinta, e um outro que olha e reconhece algo que o altera. É uma percepção espiritual. Uma pessoa que estuda arte consegue achar Pollock interessante e se convence que aquilo é bonito porque aprendeu a teoria. Mas se ele não tiver abertura espiritual, ele não consegue sentir que é belo. Uma coisa é achar, outra é sentir. Tem um matemático muito bom, ele pode achar intelectualmente uma equação elegante. A elegância você identifica com o intelecto, que são proporções. Mas enxergar beleza é espiritual. Esse é o tipo de despertar que eu comecei a enxergar as conexões. E eu quero compartilhar isso nesses cursos de física. Como isso funciona. E a gente pode se situar nisso. Tudo bem? Na verdade, que o Thiago até me alertou que eu não tinha explicado o que era o curso novo de física até então. Eu achei que eu precisava dar um alô. E aí a gente vai retomar isso no retorno. A gente retorna no último sábado.
No último sábado de julho.
No último sábado de julho com palestra. Tá? Que aí. Semana que vem é feriado, né? Teria até palestra, mas. Oi?
Teria no dia 6, mas não vai haver.
É dia 6, teria palestra, mas é emenda de feriado, né? Dia 9 é feriado, terça-feira, não é isso?
E dia 27 é quando a gente volta.
Então, dia 27 eu já estou de volta com palestra aqui. Então, antes de ir embora, a gente vai fazer um relaxamento. Vou pôr uma musiquinha relaxante. E vou sugerir um relaxamento. Só lembrar, quem ainda está afim de fazer oficina de observação amanhã, que é um dia de práticas para treinar como é o processo de observar, a partir do observar, como funciona o auto-observar, e a partir da auto-observação, usar sua sensibilidade espiritual de maneira expandida. Tem ainda uma ou duas vagas ali. E, de qualquer maneira, quem está interessado já deixa o nome para o curso de física, para a gente saber como é que estão os interessados. Vamos lá. Os discos aqui, eles estão numa base agora que eu abro a caixinha e não sei o que vai ter dentro. E quando eu acho um disco que interessa por lá, eu não sei se ele vai tocar. E quando ele toca, eu não sei por quanto tempo. Eu sei que eu gosto de incerteza, mas isso cria um problema na hora do relaxamento, né?
A nova realidade.
Ó. É legal, que eu fechei ali, ele fica assim, lendo, 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 lendo. E não vai ler. Não leu. Como diria Homer Simpson, espera aí. Tentativa número 2. Ultimamente tem sido duas ou três, né? Então, geralmente eu ponho no começo, aí a gente ficou conversando no começo e eu acabei não colocando disco nenhum. Começou a tocar, vamos ver se permanece tocando. Obrigado. Descruzem braços e pernas, fechem os olhos. Se alguém ainda não desligou o celular, agora é um momento excelente para você desligá-lo. Eu sugiro que a primeira parte em qualquer prática espiritual seja de ficar quieto, olhos fechados, relaxamento do corpo, tranquilização da mente, acalmar a mente. relaxa o corpo, mas mantém a mente focada na respiração. Presta atenção no fluir do ar enquanto você respira. Sente o ar entrando pelas narinas, passando por dentro da cabeça, enchendo o peito, e depois o fluxo contrário na expiração. Tenta acompanhar o movimento com a mente. A música é só um plano de fundo do ruído, para tirar o ruído da rua e do ambiente. O importante é observar sua respiração. Enquanto a mente se acalma, o corpo relaxa. Mas você se mantém lúcido. Focaliza sua atenção em você mesmo. Tente sentir que a respiração não é apenas ar entrando e saindo, mas vida fluindo pelo seu corpo. Tenta sentir o fluxo de energia vital. Com lucidez, com carinho. Tenta sentir que o respirar, a energia vital, vai despertando a sua percepção de si. Você é capaz de sentir o próprio corpo, sentir seus pensamentos, e aos poucos sua mente vai se silenciando. Com tranquilidade, o corpo vai relaxando e a mente vai ficando lúcida. Você não precisa ficar tenso. Esse é um momento seu. É um momento de paz e de lucidez. Sinta que essa força vital da respiração não está só no fluxo, não está só no caminho do ar, mas se espalha pelo seu corpo, da mesma forma que o oxigênio se espalha pelo corpo junto com o sangue. Essa força vital se propaga por todo o seu corpo, além do sistema circulatório, mas por todos os tecidos. Se você sente como luz, como calor, como frio, como vibração, isso é com você. É energia vital. Você percebe do seu jeito. Isso flui por você. Desperta a sua força vital. Você mistura com você. Isso te traz lucidez além da mente. É lucidez espiritual. É capacidade de perceber . Tente sentir a vida em você, perceber como isso te afeta, perceber como você está. Observe-se. Você consegue sentir o seu corpo. você prestar atenção, você consegue sentir o entorno do corpo, um pouco além do contato da roupa, do contato com o assento da cadeira, com o encosto da cadeira. Você é capaz de sentir vida perto de você, vida além da sua. Permita-se interagir com essa energia, com essas fontes de energia ao seu redor. Pela vontade, tente se sentir mais vivo. Tente sentir esse fluir da sensação de vitalidade se expandindo em você, ficando mais forte, seja qual for o sintoma de vitalidade. Torne-o mais forte pela vontade. Faça-o se expandir além do seu corpo. Sinta seu corpo inteiro vivo, sua energia espiritual, sua essência mais presente. Manifesta. Isso vai se expandindo para além dos limites do corpo. Gradativamente. Ficando mais envolvente. Mais expandido. Essa força vai tocando tudo e todos. Com lucidez, tranquilidade. Expanda essa sua percepção junto com a sensação. Sinta a força de vida, seja luz, som, calor, frio, vibração, qualquer que seja a sensação, expanda isso para além de você. Sinta isso permeando tudo que está em volta. Não importa se quem está perto de você tem corpo ou não, se é encarnado, desencarnado, não faz diferença. Expanda para os objetos, para o chão, para a parede, teto, tudo. E sinta a interação. Sinta as energias interagindo, se modificando mutuamente. Perceba a diferença, sinta. Mantenha-se em paz com você, com tudo aquilo que você toca, com essa energia, com essa força vital. com foco na respiração. Sinta, observe, perceba essa energia vital. Se manifestando mais intensamente no seu corpo. Recolhendo os limites da interação. Foco no seu próprio corpo. Sinta energia, veja se mudou alguma coisa. Tente sentir a partir de si. Como está a sua força vital? Como está a sua mente? Como está seu corpo? Sinta o fluir da energia por dentro de você. E sinta que o ambiente em volta vai ficando mais tranquilo. Como se caminhos estivessem se abrindo. Quem estava aí procurando uma passagem, encontra por onde ir. Você vai ficando mais ciente de si, mais atento ao próprio corpo, à própria aura, à própria energia. Lúcido, em paz com você mesmo. Sentindo o fluir do ar, você vai se voltando para si. Vai sentindo o corpo relaxado, a mente tranquila. O fluir do ar é como uma massagem carinhosa por dentro do seu corpo. E o ambiente vai ficando mais leve ao seu redor. Seu corpo relaxado. Sensação de controle vai voltando para o seu corpo, você vai voltando a atenção para o ambiente, vai voltando a atenção para o momento, com tranquilidade, em paz, sentindo-se bem, volta a se mexer. Pronto, pessoal. Pedi para acender a luz. Obrigado, Luiz. Tudo bem? Estava agitadinha a energia aí, né? Os espíritos também estão inconformados, também tem a movimentação. Os caras não querem pagar mais caro para passar pelo portal. Que papo é esse? Estão cobrando 3,2 bônus hora agora. Eles querem pagar só 3 bônus hora para passar para o plano espiritual. Pessoal, brincadeiras à parte, o tipo de conversa que a gente vinha tendo, esse tipo de assunto, atrai um tipo até diferente de espíritos e gera um tipo diferente de reação. Então é de se esperar que os espíritos fossem mais agitados hoje. A conversa é uma conversa mais cotidiana, uma conversa política. Então se acaba atraindo espíritos bem polarizados. Só não ficou tão grave quanto se a gente estivesse fazendo uma palestra sobre futebol. Aí não dá para fazer esse trabalho no final. Aí não tem assistência, só tem briga. Mas a gente até acho que funcionou bem. Ficou bem. Foi até que rápido. Foi exatamente 23 minutos, porque a música não tem interrupção. Eu cortei a música no 23 ali. Acho que foi. Fluiu bem o trabalho de energia. Engraçado quando a gente faz isso, a gente faz o trabalho cada hora pensando numa coisa. Eu comecei aqui achando que ia ser um grande trabalho de assistência, por causa da quantidade de espíritos que eu estava vendo. E foi um trabalho mais voltado para a gente. A assistência foi só no final, como consequência da gente já ter dado uma limpada na própria aura. Que o assunto é desafiador, mexe com a gente. Então as auras ficaram bem conturbadas durante a palestra hoje. E no final agora deu para dar uma tranquilizada. Tudo bem? Tá? Não é um exercício que resolve uma situação de inconformação. Então nem é para você sair daqui muito confortável, não. Não é esse o objetivo. É para você sair sentindo vivo. E às vezes essa vivacidade aumenta a sensibilidade. Então não estranhe se você começar a sentir, por um lado, pequenos prazeres, por outro lado, pequenos incômodos a partir do exercício desse. Tá bom? Bom, então para quem vem amanhã na oficina, a gente se vê daqui a pouco. Para quem não vem, a gente se vê depois. Tá? Fiquem atentos para a gente ver o nosso cronograma de palestras. A gente retorna no último sábado de julho. Tá? Obrigado, gente. Valeu, até lá.